Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição especial da Voz da América. Estamos aqui para fazer a cobertura do jogo entre o Petro de Luanda e o Abidjan Basket Club, ABC Fighters, portanto os combatentes ABC. É uma equipa da Costa do Marfim e este jogo é um jogo dos quartos de final do BAL, a Liga África de Basquetebol, que vai decidir quem é o quarto a qualificar-se para as meias finais. Já temos três equipas classificadas. Temos o Stade Malien, que bateu o Cape Town por 78-69. Temos o Al Ahly do Egito, que bateu o Reg do Ruanda por 94-77. E temos o Douana do Senegal, que bateu o Ferroviário da Beira há cerca de uma hora atrás, por 93-73. E agora vamos ter o Petro de Luanda contra o ABC. O ABC chega aos quartos de final, vindo da Conferência Nilo, onde ficou em quarto lugar, com três vitórias, duas derrotas. Portanto, esse foi um grupo muito renhido. Todos os quatro primeiros tiveram três vitórias, duas derrotas. Portanto, isto é um jogo que vai ser interessante. Petro de Luanda claramente favorito. Petro de Luanda é a única equipa nesta fase final com 100% de vitórias. Teve, portanto, só vitórias na fase de grupos, na conferências, e agora entra para aqui também como favorito. Petro de Luanda, aliás, tem sido sempre apontada como um dos favoritos para vencer o torneio, mas isso no papel não conta. O que conta é o que se passa dentro do campo, e hoje o Petro vai ter que bater o ABC para estar nas meias finais e depois defrontar o AC do ano. Nós estamos a ver se entramos em contacto com o Joaquim Clemente, mas talvez o Alfredo Júnior também já esteja em linha. Não sei se o Alfredo Júnior está em linha. Também não. Portanto, vamos ter que aguardar. Eu vou recordar aqui alguns fatos relacionados com o Petro de Luanda. Temos aqui fatos interessantes. O treinador do Petro de Luanda é o José Neto, que, portanto, é o treinador que mais jogos do BAL já treinou. Ele já treinou 19 jogos do BAL, portanto, mais do que qualquer outro treinador nesta liga. É a terceira vez que o Petro de Luanda está na fase final, portanto, do BAL. Há dois anos atrás ficou em terceiro lugar. O ano passado foi à final com o Monastir, que ficou em segundo. E este ano está outra vez na fase final e todos esperam que seja 3-2-1, que este ano fique em primeiro lugar. Pormenor curioso é que o finalista do ano passado, o Monastir, foi eliminado na fase de grupos. Ficou em quinto lugar e também com três vitórias, duas derrotas, e portanto, como os quatro primeiros, mas foi eliminado na questão dos pontos. Ainda sobre o Petro, temos que o Petro chega a esta fase de grupos com um número recorde de diferença de pontos, cerca de 100 pontos, portanto, de diferença entre os pontos marcados e os pontos sofridos. Ainda no que diz respeito ao Petro, portanto, o Petro também tem aqui Carlos Moraes, um jogador histórico, não só em Angola, mas mesmo, talvez, no basquetebol africano. Portanto, Carlos Moraes foi um dos jogadores que na fase de grupos portanto mais pontos marcou, teve uma média de 17.2 por jogo. Parece que já temos o Joaquim Clemente em linha. Joaquim, estás-me a ouvir?
Boa tarde, boa noite para Angola. João Santa Rita, estamos a vivenciar os momentos que antecedem este jogo de capital importância para as duas equipas, Petro de Luanda e AS de Luanda, Petro de Luanda e ABC da Cotivar, se é que está correto, que pretende imitar o AS de Luanda, ainda o Al Ahly do Egito e também o Stade Malien, que acaba por ser a grata surpresa, já estão nas meias finais, e o Petro de Luanda, naturalmente, com responsabilidades acrescidas nesta terceira edição, vai tentar superar a concorrência do ABC da Côte d'Ivoire, João.
É verdade, ABC. Portanto, o ABC, eu estava a dizer antes de entrar em contacto contigo, chega a esta fase final, vindo da Conferência Saara, com três vitórias, duas derrotas. Portanto, foi a Conferência Saara foi uma conferência muito, muito equilibrada. As cinco primeiras equipas tiveram todas 3 vitórias, 2 derrotas. O Monastir, que foi finalista o ano passado com o Petro, foi eliminado, embora também tivesse essas 3 vitórias e 2 derrotas. O que é que nós sabemos desta equipa ABC, Abidjan Basket Club?
Olha, a primeira grande nota tem a ver com a treinadora Lisa Mills, que é australiana, ela que tem estado a fazer o seu percurso em África, depois de ter trabalhado no Zimbábue, foi para o Quênia, onde orientou a seleção masculina, que num campeonato africano chegou mesmo a vencer a equipa nacional. A seleção na altura era treinada por José Neto, atenção, na antevéspera da BAL, a Federação Angolana de Basquetebol, em vez de dar a representatividade à seleção de Angola, decidiu levar o Petro de Luanda, e naquela competição disputada no Ruanda, a seleção de Angola foi surpreendida pelo Quênia, na altura orientada pela Lisa Mills. Este será o primeiro duelo entre Zé Neto e Lisa Mills na BAL. Lisa, que na primeira edição orientou uma equipa de Marrocos, também esteve na segunda e agora está no leme do ABC da Côte d'Ivoire, que tem jogadores fundamentais que fazem parte da formação da seleção ivoriense. Aqui um histórico, o Stéphane Konaté, jogador que já leva alguma idade, está com 33 anos, um jogador que conhecemos perfeitamente, é o capitão da equipa, mas a grande referência da formação do ABC é, sem sombra de dúvida, o Abdoulaye Arona Amadou. Este sim é a principal referência, o jogador que joga com a camisola 10, tem 1,96m de altura, joga na posição do extremo base.
Vai ser interessante. Agora, o que me surpreendeu no jogo anterior a este, portanto, em que o Doana esmagou o Ferroviário da Beira por 93-73. E há que dizer que antes desse jogo começar, todos, não todos, mas muitos moçambicanos consideravam o Doana, portanto, que tinha ficado em segundo lugar na Conferência Nilo, como uma presa fácil para o Ferroviário da Beira. Não iria ser um jogo difícil para o Ferroviário da Beira. O Ferroviário da Beira teve um jogo muito, muito, muito mau, a todos os aspectos, individual e coletivo. Mas o Doana surpreendeu-me como uma equipa que estudou bem o Ferroviário da Beira, entrou para o campo com a lição bem estudada, fez o que devia fazer, os seus jogadores estavam individualmente e coletivamente a jogar muito bem. Agora, esta equipa do ABC, como é que tu a qualificarias face ao Petro?
Olha, é uma equipa que reforçou-se para esta fase da competição, com o tunisino Omar Abada, é um jogador base de 1,89m de altura, que vem reforçar essa formação do ABC de Abidjan, ou Abidjan Basketball Club. Ele não esteve durante a Conferência Nilo. O Petro não se reforçou para esta fase da competição, mantém os mesmos 12 jogadores que estiveram na Conferência Nilo, mas a formação do ABC, perguntava-se em relação aos pontos fortes desta equipa. É uma equipa muito rápida na transição de defesa-ataque, tem bons atiradores, mas o Petro Luanda fez o scouting necessário para anular os pontos fortes da equipa ivoriense.
É, vai ser interessante. O que também me surpreendeu nos jogos já realizados dos quartos de final é que houve uma grande diferença, exceto no que diz respeito ao Stade Malian Cape Town, 78-69, portanto 9 pontos de diferença. Mas de resto, portanto, o Al Ahly bateu o Regue por 94-77, o Doane bateu o Ferroviário da Beira 93-73, portanto parece haver uma grande diferença de qualidade. Vai ser interessante. O Petro do Luanda, como eu também estava a dizer antes de entrar em contacto contigo, é a única equipa que está nesta fase final, que entra nesta fase final só com vitórias. E, portanto, aparece como clara favorita neste jogo, não só, e também, quem sabe, para chegar à final deste jogo. Há um pormenor curioso, Joaquim, que me chamaram a atenção, que é este jogador do Petro do Luanda, o Solo Diabaté. Se o Petro do Luanda vencer este campeonato, ele será o único jogador a ganhar por 3 vezes o Bala. Ganhou em 2021 com o Zamalek, depois em 2022 com o Monastir e agora está a apontar para a terceira vitória seguida. O Diabaté, um jogador importante para o Petro?
Sim, é um jogador importante. Diabaté está talhado para este tipo de provas. É um jogador que joga preferencialmente na posição 1, tem uma grande envergadura física que lhe permite desequilibrar num drible o seu adversário. É um jogador que, para além das assistências, também penetra e tem um bom tiro exterior e também de longa curta distância. Será interessante ver o Diabaté a jogar contra os seus compatriotas, com quem estará no próximo Campeonato do Mundo pela Côte d'Ivoire. E a ver, vamos, como é que Diabaté vai reagir ou vai abordar este jogo frente à formação ivoriense, a equipa da sua terra natal.
Ele faz parte do 5 inicial?
Em princípio, neste jogo, o técnico José Neto vai colocar o 5 habitual, com Gil Dundão, Carlos Moraes, Lucano, Abubacar Gagô e João Pedro. O Soleimani Diabaté poderá ser o 6º jogador.
Ah, muito bem. Muito bem. E depois temos lá o outro gigante do Sudão do Sul, não é verdade?
O Major.
Estava aqui, aqui há poucos dias atrás a falar com um colega do Mali, que considera o Major um grande jogador. Não sei. Faz muitas faltas, não é?
Sim, ele é essencialmente um bom defensor. Ele que, apesar de ter nascido no Sudão do Sul, ele representa a seleção da Líbia, do Líbano, representa a seleção do Líbano, apesar de ser originário do Sudão do Sul, ele representa a seleção libanesa. Pronto, é um jogador defensor, aliás, ele ostenta o título de melhor defensor da BAL na edição 2022, é com estes argumentos que o Petro Luanda foi à busca deste jogador alto, de 2 metros e 11 centímetros de altura, que tem como seu principal cartão de visita os ressaltos e os tampões.
Pois. Pode ser a diferença. Agora, claro está, vamos ter também esse veterano, não é? Carlos Moraes faz a parte do 5 inicial, que é uma verdadeira história de preservância, não é? Ele continua a jogar como é que a gente dizia da outra vez, é como o vinho do Porto, não é? Quanto mais velho, melhor.
Quanto mais velho for, melhor ele será.
E é verdade. Portanto, vamos esperar que ele hoje esteja em forma. Eu, aliás, já estava a ver aqui também alguns dados da Bala. Ora, deixa-me ver se eu encontro isso. Que ele está entre os melhores marcadores vindo da conferência, da fase, portanto, das conferências. Agora, claro está, como acontece sempre quando a gente está ao vivo, é quando não encontro esses pontos, não é? Mas, de qualquer maneira, eu vi que ele estava aí numa lista de melhores marcadores. Carlos Moraes, cá está. Portanto, Carlos Moraes teve uma média de 17.2 por jogo. Portanto, Carlos Moraes com uma boa média de pontos por jogo. E vamos a ver o que é que isto dá. Alfredo, diz-me uma coisa, portanto, neste 5 inicial, Joaquim, diz-me uma coisa, neste 5 inicial, quantos angolanos?
Não, são todos angolanos.
São todos?
Opta pelo 5, completamente angolano. Carlos Moraes, o João Pedro, o Gerson Gonçalves,
claro.
E o Abubacar Gakpo.
Pois, claro.
Abubacar Gakpo é filho de uma angolana com um indivíduo da República da Guiné.
Ah, muito bem, daí o nome Gakpo, exatamente. Era isso que me estava a induzir em erro. De qualquer maneira, portanto, Joaquim, isso é excelente. Para o basquetebol angolano, o facto da equipa do Petro entrar em campo com 5 angolanos é muito bom, porque não sei se haverá outras equipas aqui nesta fase final do BAL nessa mesma situação, a terem 5 jogadores em campo do seu país. Não sei se o Al Ahly está nessa situação, não sei, mas, por exemplo...
O Al Ahly também joga com 12 estrangeiros no 5 inicial. O Petro é um caso ímpar aqui na BAL, equipa que joga com jogadores nacionais no 5 inicial. João, só para dar um outro tónico à nossa conversa, aqui, e por fizeste referência à prestação do Carlos Moraes, que é um dos melhores marcadores do global das duas conferências, o Carlos Moraes está com 38 anos, mas internamente é um jogador que tem algum conflito, entre aspas, com a Federação Galega de Basquetebol e o seu selecionador, e o público quer o Carlos Moraes na seleção da Gola. E o Carlos Moraes, e fazendo jus às suas qualidades, está a realizar uma boa bal, já fez um bom campeonato nacional, por aquilo que tem feito, está naturalmente a chamar a atenção, entre aspas, do selecionador, para que seja convocado para a seleção da Angola, que em agosto próximo estará no Campeonato do Mundo nas Filipinas.
Muito bem. Olha, Joaquim, mais uma vez, portanto, podemos considerar que o Petra é favorito para este jogo?
Sim, o Petra é favorito. Equipa com mais argumentos, uma equipa experimentada, uma equipa que joga junta há mais de 5, 6 temporadas, a exceção feita para Soleiman Diabaté, que está com o grupo há 10 meses, a semelhança do Damian Alves, e mais joga que chegou ao Petra Luanda nos últimos 2 meses. O basquetebol é uma modalidade coletiva e o Petra Luanda tem sabido preservar a sua estrutura base. É um argumento que o Petra tem usado para essa competição, não é? O seu coletivismo, para anular a concorrência.
Pois, olha, já agora aqui mais um outro dado. Eu estava a ver, portanto, já dissemos que o Petro é a equipa que entra para esta fase final, para estes quartos de final. É a única equipa só com vitórias. E eu estava a ver aqui uma outra estatística interessante, é que o Petro de Luanda, portanto, é a equipa com maior diferença pontual, isto é, entre os pontos marcados e sofridos nesta fase final, tem uma diferença de 100, isto segundo as estatísticas que eu tenho aqui da BAL. Portanto, tenho aqui muitas estatísticas, claro está. Um ponto interessante é que o jogo do Petro de Luanda com o Al Ahly, portanto, isso durante o jogo da conferência, que o Petro ganhou por um ponto, foi um jogo extraordinário esse. Esse foi o jogo que teve mais pessoas a verem o jogo pela internet, a maioria dos quais através dos seus telefones. Portanto, o jogo que mais atraiu atenção através da internet. Olha, parece que já tenho aqui o Alfredo Júnior também em linha. Alfredo, estás-me a ouvir?
Boa noite, João. Boa noite, Joaquim. Estou a ouvi-los daqui diretamente da Backup Arena, onde o cenário quase já está todo ele montado para termos este jogo entre o Petro de Luanda e o Abidjan Basketball Club, também conhecido por ABC Fighters.
Muito bem, olha, eu vou só recordar aqui aos ouvintes que, portanto, hoje temos o luxo de termos duas pessoas em linha, uma delas em Kigali, que é o Alfredo Júnior, e temos também o Joaquim Clemente, que vai estar, portanto, também connosco a partir de Luanda. E o que nós vamos fazer, só para alertar aqui os ouvintes, é que o Alfredo irá fazer o relato do jogo em direto, portanto, através de Kigali. O Joaquim Clemente vai estar connosco a partir de Luanda para, portanto, nos pedidos de desconto, nos intervalos entre os quartos e no intervalo, fazer a análise do jogo em maiores perspectivas. Claro está que, se por alguma razão perdermos o contacto com o Alfredo Júnior, o Joaquim Clemente estará aqui para dar o mais chega. Alfredo, tu hoje estiveste a fazer o relato do jogo do Ferroviário, que apanhou uma cabazada do Doan, 93-73. Alfredo, obtiveste algumas reações depois do jogo?
Sim, tive reações daquilo que foi a prestação de Moçambique, da equipa moçambicana neste jogo. Por exemplo, uma reação bastante importante que eu colhi foi do jogador Ismael Nurmomad, ele que chamou a atenção de que, enquanto em Moçambique a competição for deficiente, poderemos almejar bons resultados das nossas participações. De facto, o ferroviário da Beira chegou a essa prova com um déficit muito grande de competição. As condições de treinamento também na Beira não são das melhores. O Ferro Verde da Beira treina num piso de cimento e com um campo em que, por exemplo, quando treina no pavilhão, o pavilhão tem metade de energia, metade sem energia. Pronto, são situações muito complicadas estas para preparar uma equipa. Isso também foi frisado pelo o treinador Luís López Hernández, mas pronto, são justificações. Eu penso, quanto a mim, que o Ferroviário poderia fazer melhor no que diz respeito à sua presença nesta balde, ainda que com esse déficit competitivo, porque é tal coisa, quando é hora de jogar, essas questões de déficit competitivo são colocadas de parte, cada um tem que mostrar o que vale. Então hoje o Ferroviário da Beira teve muitas dificuldades e acabou perdendo.
Muito bem, esperemos que a situação do basquetebol melhore em Angola. Olha, Alfredo, eu vou dar-te aí um bocado de descanso. Vou continuar aqui a conversa com o Joaquim Clemente. Joaquim, portanto, como tu ouviste, o Ferroviário da Beira portou-se muito mal hoje e há realmente uma grande diferença, não é, entre estes palopes, digamos assim, entre Moçambique e Angola.
Sim, isto tem muito a ver com os aspectos organizativos das duas federações. A Federação Angolana de Basquetebol é muito rigorosa. Não posso dizer que é uma estrutura altamente profissional, mas encaminha-se para atingir este estágio de desenvolvimento. Em Moçambique sabemos que a competição esteve parada durante largos meses. Creio que já houve um consenso entre as partes e já se joga, creio que em Maputo e também na Beira. Daí o facto de o Ferroviário da Beira não ter tido jogos competitivos que permitissem estar no seu melhor nesta competição. Já foi assim na Conferência Nilo, alternava os bons e os maus resultados, depois daquele espetacular jogo em que Wilhelmberg marca 40 pontos, mas no jogo seguinte o Ferro Verde da Beira acabou por claudicar e viu-se desejoso para conseguir o apuramento no limite na Conferência Nilo. João, também é que é importante referir que vamos ter eventualmente nas meias finais duas equipas de cada conferência. O Estado Maliano esteve na Conferência Zahara, já está apurada, tal como o AS do ano, e agora resta o Al Ahly do Egito, que já está apurada, perdão, que esteve na Conferência Nilo, aguarda pelo seu acompanhante, poderá ser o Petro do Luanda, que também esteve na conferência disputada no Cairo.
É interessante isso, vai ser interessante. E não sei porquê, se calhar, vamos, se tudo correr bem para o Petro e para o Al Ahly, a final será entre os dois, como foi aquele último jogo do Petro com o Al Ahly, que o Petro ganhou por 91-90. Olha, Joaquim, isso, esse jogo do Petro com o Al Ahly traz-me à mente uma coisa, é que ninguém esperava, penso eu, as dificuldades porque o Petro passou com o Al Ahly. Acabou por ganhar por um ponto num pontos marcados mesmo. Diz.
Sim, foi mais no limite.
Diz.
Pois, dizia, pensei que tivesse perdido o sinal. Foi mesmo no limite que o Petro ganhou aquele jogo no Basvita. O Gerson Lucano ganhou um ressalto de bola, fez um lançamento espetacular que
exatamente
permitiu a vitória do Petro de Luanda. Ainda foi necessário os árbitros recorrerem-se do sistema de vídeo, mas chegou-se à conclusão que foi mesmo no limite que o Petro Luanda conseguiu os dois pontos que lhe permitiram vencer a partida. Mas ficou o aviso, o Al Ahly é uma equipa que vai dar muitas dores de cabeça ao Petro Luanda se o Petro Luanda chegar à final, porque não há possibilidades do Al Ahly e do Petro cruzarem na meia-final. Vão eventualmente ter um novo confronto se as duas equipas chegarem à final.
Exatamente, é isso. Portanto, o Al Ahly já tem adversário para as meias finais, é o Stade Malien, e nós esperemos que o Petro de Luanda passe às meias finais, e se isso acontecer, nós iremos fazer a cobertura. Isso, portanto, será na quarta-feira, e o Petro, se qualificar, estará no segundo jogo, portanto, contra precisamente o Douana do Senegal, que acaba de eliminar o Ferroviário da Beira. Portanto, isso será na quarta-feira, e na quarta-feira, se isso acontecer, nós voltaremos a repetir a receita de hoje, não é? Com o Alfredo Júnior em Kigali e o Joaquim Clemente em Luanda e eu aqui em Washington. A magia das comunicações. Olha, quanto ao Petro, quando é que o Petro chegou a Kigali, sabes?
O Petro chegou a Kigali na última quarta-feira.
Ah, portanto, já lá estão há algum tempo, porque o Ferroviário da Beira... Pois, está bem. Chegou na quarta-feira, eu creio que o Ferroviário só chegou na quinta, se não me engano. Bem, de qualquer maneira...
E também foi necessário uma viagem longa de Luanda Abu Dhabi, depois Kigali, Ruanda.
É grande. Eu sei que os moçambicanos têm talvez uma rota mais fácil, vão do Maputo para Joanesburgo, na África do Sul, e depois dali para o Ruanda. Bem, não sei. Não sei se é mais fácil ou mais longe, mas de qualquer maneira, portanto, é interessante. Portanto, uma viagem grande. Esperemos que o Petro Atlético já esteja, os jogadores já estejam habituados. Joaquim, não sei se já houve alguma declaração que tu tenhas tomado atenção aí em Angola do treinador ou de jogadores que estão em Kigali. O que é que eles esperam deste jogo?
Olha, temos as declarações do José Neto. Ele que na antecâmara deste jogo frente à equipa do ABC da Côte d'Ivoire sublinhou a qualidade do adversário e também da treinadora, a Lisa Nils, que é uma treinadora bastante experimentada, que conhece bem a realidade do basquetebol continental.
Muito bem. Olha, é interessante também porque hoje no jogo do Ferroviário, a falar com o Alfredo, portanto, ficámos cientes de que em Moçambique há algumas críticas ao modo como o treinador espanhol do Ferroviário da Beira tem gerido os seus jogadores. Hoje havia, enfim, críticas ao facto dele não ter posto a jogar um ou outro jogador, incluindo um que está na seleção de Moçambique, mas esteve sempre no banco e que ele teria contratado jogadores que depois nunca jogaram. Mas as relações de José Neto com a sua equipa e vá lá, vamos lá dizer, com os meios de informação, como é boa, não é?
Pois é. Isto... Não percebi, João, exatamente. Mas, a questão
é, quais são as relações, sabes alguma coisa das relações de José Neto com os jogadores?
Não, a relação é boa. O José Neto está em Angola há 3 anos, tem uma relação excelente com os jogadores. Teve no passado uma situação menos boa com o Lionel Paulo, que deixou Petro Luanda e está agora a militar no basquetebol português, no Sangalhos da Liga Portuguesa, que infelizmente deixou da divisão, mas os demais jogadores têm uma relação perfeita com o treinador, tal como o Olímpio Cipriano, que agora faz parte da estrutura de formação do Petro Luanda. Não há nenhum problema entre a equipa técnica e os jogadores. O Petro, que reforçou a equipa técnica com a entrada do angolano Raul Duarte, um treinador várias vezes campeão nacional, já passou pelo basquetebol feminino, e ele que acaba por ser um grande reforço do Petro para a Bal.
Muito bem, olha, Joaquim, vamos fazer aqui uma pequena pausa, depois eu vou voltar com o Alfredo Júnior e logo que houver uma pausa nós voltamos a ti, portanto, até já.
Até já.
Estão sintonizados com a Voz da América, serviço em português, e estamos nesta emissão especial para fazer a cobertura do jogo do Petro de Luanda com o ABC Fighters, combatentes da Abidjan Basket Club da Costa do Marfim, jogo dos quartos de final. Quem ganhar este jogo passa às meias finais, onde vai defrontar o Douana do Senegal, que hoje cilindrou o Ferroviário da Beira por 93-73. Vamos contar com a participação através de Kigali, desde Kigali, do Alfredo Júnior, e vamos ter connosco também o Joaquim Clemente, que está em Luanda, para os comentários sobre este jogo. Está-se quase a iniciar o jogo, já estamos a ouvir o barulho do estádio, portanto, que está bastante cheio. E Alfredo, estás-me a ouvir? Alfredo? Alfredo Júnior?
Sim, boa noite, João, boa noite, Joaquim, boa noite aos estimados telespectadores. De facto, já está tudo a posto para termos este jogo Petro de Luanda ABC Fighters. O Petro vai iniciar o jogo com o Silvio Brudão, Carlos Moraes, John Pedro, Luquene Gonçalves e Abubakar Jacob. O Abidjan Basket Club vai jogar com Omar Abada, Ousmane Dramani, Amadou Abdoulaye, Taylor Okari Ongwae e Stephen Konaté. Então são estes jogadores que vão entrar em campo dentro de instantes, numa altura em que vai fazendo aqui neste estádio a apresentação das equipas. Vai começar pela equipa do ABC Fighters da Costa de Marfim. Uma nota importante vai para as bancadas, que são mais compostas quando comparado ao jogo que tivemos antes. Já há mais adeptos aqui neste pavilhão e há que realçar um bom número de adeptos que vão apoiar a equipa do Petro de Luanda. Há uma união entre as claques de Moçambique, do Ferroviário, e também de Angola, do Petro de Luanda. Estão ali misturadas. E, então, é visível este funcionamento da claque angolana. E a claque angolana promete fazer furor aqui nesta quadra, porque demonstra estar sincronizada e bem a apoiar a equipa de Angola. Vamos ver então como é que vai ser esta partida entre o Petro de Luanda e o ABC Fighters. Vai ser um grande jogo. Espera-se que encerre então esta primeira etapa desta final a 8 da Basketball Africa League. João.
Olha, Alfredo, estava aqui a ver, parece que o treinador estava a ser entrevistado. Estou a ver se vejo isso aqui pela televisão, o treinador do Petro, mas parece que perdemos. Ah, estou a ouvir isto.
But we need to do what you need to keep in the tournament.
Thank you so much, coach, and all
portanto,
the best.
Ouvi as palavras finais de José Neto. Ele estava a dizer que o Petro vai fazer tudo para continuar neste torneio. Infelizmente perdemos a primeira parte da entrevista, mas como estava a dizer, eu também estou aqui a ver os adeptos de Angola com as bandeiras e t-shirts com o emblema de Angola. E como tu disseste no jogo anterior, alguns adeptos, ou bastantes adeptos de Angola, estiveram lá para apoiar o Ferroviário da Beira, e agora parece que há adeptos de Moçambique que ficaram para o segundo jogo para apoiar o Petro Atlético. Portanto, um bom ambiente aí, Alfredo Júnior.
Sim, é um grande ambiente que se assiste aqui no PK Arena para este jogo entre o Petro atrás de Luanda e o ABC Fighters da Costa do Marfim. De um lado teremos uma treinadora que fez história no basquetebol africano ao se tornar a primeira que qualificou uma equipa masculina para o Afrobasket. Lembro-me perfeitamente desse momento, foi a equipa do Quênia. que conseguiu ultrapassar a seleção de Moçambique na fase de apuramento, a última etapa teve lugar nos Camarões. Esta treinadora, Liz Mills, conseguiu prosseguir a sua carreira treinando equipas masculinas. Já o ano passado conseguiu também apurar uma equipa masculina para a fase final e desta feita, dirigindo o ABC Freitas, leva esta equipa para a fase final desta competição. Vai iniciar dentro de instantes o jogo, repetir rapidamente o 5 inicial do Petro Sildo, Carlos Moraes, João Pedro, Luquene Gonçalves e Abubakar Gakou. O Abidjan Basket vai entrar com Omar Abada, Ousmane Dramé, Amadou Abdoulaye, Taylor Okari, Unguai e Stefan Konaté. Então, bola ao ar, vai acontecer dentro dos instantes nesta partida entre o Petro e o ABC. Primeira posse de bola é para o Petro. Aí está Carlos Moraes, processo, atirou, falhou. E o ressalto para João Pedro. João Pedro também não conseguiu ficar com a bola. E ali o jovem jogador, o base, é Omar Abada a conduzir a turma do ABC Freitas. Lançamento e só por falta. Falta ali de Gakou sobre Amadou Abdoulaye. É a primeira falta nesta partida. Vai levar para a linha de lance livre o jogador Costa Marfinense. Primeira situação na partida e dá origem à primeira situação ofensiva do ABC Freitas. Dá origem então a esta ida à linha de lance livre ao jogador Amadou Abdoulaye. A marcar o primeiro lance livre. Tem mais uma oportunidade aqui, Abdoulaye, a arremessar para o sexto e a falhar. Ressalta para o camisola 11. Aí está o ABC Freitas, outra vez Abdoulaye, e a passo, já passo, já passo ali, mesmo nas barbas do árbitro. Amadou Abdoulaye a violar as regras e a ser sancionado. Silvio Dundão a conduzir o jogo do Petro de Luanda. Vai para o ataque. Gakou a colocar ali para João Pedro. João Pedro na posição de poste. Vai virar para o score. Para o sexto, não entra. E o ressalto é para a turma do ABC Freitas. Está no ataque o ABC Freitas. Omar. E afundando. Ousmane Dramé a terminar esse lance em potência. Beleza do basquetebol a mudar aqui. A assistência foi de Omar Abada e depois ali uma forma em beleza de terminar esse jogo. Mas já tivemos há pouco uma primeira falta de Omar Abada. Sai o Petro para o ataque, está em desvantagem 3-0, perde o Petro. Shildundão parou ali o ataque, parou o drible. Agora deixado para Luquene Gonçalves. Outra vez para Shildundão. Ali João Pedro no bloqueio, não sai. Shild a deixar ele para Gakou. Gakou a tentar entrar para o sexto. Tirou, lançou, dois pontos. Muito bem, Gakou ali a virar para o sexto. E a marcar a Abubakar Gakou. É a resposta, Omar, vai ali, tem Shildundão a travá-lo, Omar, a parar o drible, ao roubo de bola, não acontece, aí está, outra vez, Omar, ali, e a falta. Falta ofensiva ali no bloqueio, foi Ousmane Dramé a cometer falta ali, e o árbitro a sancionar a primeira falta desse jogador Dramé, Ousmane Dramé. Vamos ouvindo aqui no pavilhão adeptos do Petro de Luanda, que estão do outro lado do setor, há dois setores com adeptos do Petro de Luanda. Shildundão no ataque, a deixar ali para Carlos Moraes, Johnny Pedro, Shildundão, vai entrar ali um passe, não consegue concluir, Johnny Pedro, e sofre falta. Parou o ataque, sofre falta ali, Johnny Pedro, quando tentava arremessar o sexto. Vai para a linha de lance livre o jogador do Petro de Luanda. Vamos ver como é que se comporta aqui o jogador do Petro. Primeira oportunidade ali para a linha de lance livre. Atirou o primeiro, marcou. João Pedro a marcar. É mais uma segunda oportunidade. E João Pedro ali para arremessar ao sexto. É incentivado pelos adeptos. A respira fundo, João Pedro. Concentra. Lançou. Sacou. Aí está. Está já agora em vantagem a turma do Petro 4-3. Está aí a resposta. Konaté atirou 3 pontos. Apareceu. Solto ali. Konaté ia lançar. Ia marcar 3 pontos. Gil Dundão na resposta do Petro de Luanda. Gil Dundão, João Pedro. Aliás, Luquene Gonçalves. Aí está Carlos Moraes. João Pedro, 2 pontos. Frente, passa ali de Carlos Moraes para João Pedro. Uma excelente combinação. E a sair de forma perfeita. É a resposta. É da turma. Mais um lançamento. Triplo. Não cai. Ressalto para Luquene. Foi há pouco Taylor. É Luquene. Vai para o sexto. Não consegue. E a falta ofensiva de Luquene. 7 minutos e 19 por jogar. 6 para o Petro, 6 para o Abidjan Basket Club. Reposição de bola vai pertencer à formação do ABC. Konaté repôs. Sai a turma do ABC Basket. Omar a conduzir o ataque. Omar Abad a colocar ali para fora. Lançamento e sofre falta. Falta do Luquene sobre Amadou Abdoulaye, na altura em que Abdoulaye lançava o cesto e acabou então por ser estorvado ali e sofreu falta. Vai para a linha de lance livre o jogador camisa 10, Amadou Abdoulaye, já leva 1 ponto nesta partida. Curiosamente foi o primeiro ponto deste jogo. Novamente a ir para a linha de lance livre, este jogador Costa Marfinense, a respirar fundo, atirou, falhou. Falhou o primeiro lançamento livre, tem o segundo lançamento livre. O jogador Konaté, aliás, Amadou, a respirar, lançou, marcou. Reposição ali para o Petro Taixil Dundão. Calmamente, tiro do Dundão, forma pausada, vai conduzir o jogo do Petro. Pedro, ali, a entrar em frente, assistência muito bem ali. Um excelente passe e a culminar com este afundaço de Johnny Pedro, com assistência alley-oop de Moloka Solem. É a resposta, Konaté. Sai a turma do ABC Fighters. Taylor Ongwane. Abada. Omar Abada. Tenta de penetrar. Não tem espaço. Lançou de fora. A bola não entra. E ressalto. É para a turma do Petro. Ganhou ali. Boloca de Abate. E depois a bola não entrar. Recupera o Petro. Muito bem, Gacô ali. Aí está. Boloca de Abate. Gil Dundão no lançamento triplo. 3 pontos! 3 pontos de Gil Dundão. 11-7 está em vantagem a turma do Petro de Luanda nesta partida de quarto final. A resposta é do ABC Fighters. Bola colocada ali. A marcar ali. Carlos Moraes. O lançamento não entra. É o lançamento do camisa 15. Ressalto é para o Petro. Gil Dundão, vai ali para a zona dos postes e é desarmado, Gil Dundão. O que é isso, Gil? É a resposta. A resposta do Omar. Tira aqui para lançamento, não entra. Foi lançamento de Amadou Abdoulaye. E ressalto para o Petro. Aí está Carlos Moraes. Carlos Moraes. Carlos Moraes. Tenta ali para passar para o seu adversário. Passou, Carlos Moraes, passou dos pontos. Muita experiência aqui em Carlos Moraes a passar para o seu adversário e depois em deixar ali de Barça de Seixo. Desconto tempo, é convosco aí no estúdio, João.
Obrigado, Alfredo. Vamos ver se eu tenho em linha o Joaquim Clemente. Joaquim, estás em linha?
Sim, estou em linha, João, e atento à exibição do Petro. Petro que teve um começo titubeante, teve que esperar 1 minuto e 20 segundos para marcar os primeiros pontos. A formação do ABC teve uma abordagem positiva do jogo, mas o Petro Luanda facilmente conseguiu encontrar-se com José Neto a colocar Suleiman Diabaté para o lugar de Gerson Lucano Gonçalves. Na primeira posse de bola, o Suleiman Diabaté fez um passo a nível do aro para a finalização do João Pedro. Exato. Daí em diante, o Petro foi carburando com um triplo de Gil Dundão e depois mais dois pontos convertidos por Carlos Alcântara Moraes. Está a ter um bom jogo, com um parado de resposta quer do meio da outra equipa, mas o Petro Luanda já melhorou em termos defensivos, a afastar os jogadores do ABC da Côte d'Ivoire das zonas próximas do sexto. Está a forçar a equipa do ABC a lançar no CB 65 e já notamos que não tem grande percentagem nesta área de jogo a formação do ABC.
É outra coisa, Lucani Gonçalves tem três faltas pessoais já, não sei se isso é preocupante ou não, não sei o que é que achas disso, mas eu queria só dizer uma coisa.
É preocupante, daí o técnico ter colocado o Lucani Gonçalves no banco e entrou para o seu lugar, Suleiman Diabaté, que por força deste momento menos bom de Lucani, vai ter mais tempo de jogo e aí está. Uma equipa quando tem muitas soluções, o técnico tem que se recorrer ao banco para tentar levar a bom porto a sua equipa.
Olha, e antes de passarmos de novo ao Alfredo, depois de ver o jogo desta manhã, ou da pouca, há uma hora ou só atrás, do Ferroviário e do Petro, não há dúvida que a diferença é muito grande. O Petro é uma equipa totalmente diferente do Ferroviário da Beira. Totalmente diferente em termos de superioridade. Alfredo, estás em linha?
Estou em linha. Só um comentário em torno daquilo que disseste. Talvez é a hora do basquetebol moçambicano e basquetebol angolano voltar a reatar a comparação com o que aconteceu em outros tempos. Jogava-se muito entre Angola e Moçambique e aí o basquetebol moçambicano também evoluía. Vamos ver se as autoridades dos dois países conseguem reatar essa cooperação para elevar um pouco mais a competitividade do basquetebol moçambicano. Vai ser posse de bola para a turma do Petro de Luanda. Está um ambiente animado aqui nesse Bicap Arena. Há mais um time-out. Pronto, está ali o treinador do Petro a queixar-se da situação.
Não sei o que é que se passa, não.
É exatamente isso, porque o José Neto não pediu esse time-out e ali o banco, aliás, a mesa atribuiu o time-out à equipa do Petro e o José Neto, em tempo, protestou e os árbitros foram lá corrigir e vai retomar o jogo com posse de bola para o Petro de Luanda, numa altura que faltam 4 minutos e 30 segundos por jogar neste primeiro quarto, 13 para o Petro de Luanda, 7 para o Abidjan Basket Club. É o último jogo dos quartos de final desta Basketball Africa League. Um bom público aqui neste pavilhão, não está lotado, mas está com uma boa casa, está com uma boa cara este Bicap Arena, com adeptos das duas equipas a fazerem a festa. Isto é que é bonito de se ver. Há que elogiar o basquetebol africano nesse aspecto. O público a marcar presença. Aliás, há um recorde quando comparado com as últimas ocasiões. São 40 mil espectadores que marcaram presença nos últimos, na Conferência Nilo e Conferência Sahara, uma conferências essas disputadas em alguns recintos um pouco menores que este. Este tem a capacidade para cerca de 10 mil espectadores e está aqui com boa casa. Vai retomar o jogo, já está resolvido todo o aspecto técnico ali com a mesa, com o Solo Diabaté a conduzir o ataque do Petro Atlético do Luanda. Carlos Moraes. Com Carlos Moraes, aí está esse jogador. Carlos Moraes é desarmado. É desarmado ali. Carlos Moraes ficou a dormir, foi desarmado por Amador. E a resposta, dois pontos.
2 pontos de Ousmane Drame para a turma do ABC Fighters. Aí está Solo de Abate a organizar o ataque do Petro. E depois ali há passos. Andou ali com a bola, como se diz na gíria, a Boubacar Gakpo. E a equipa de arbitragem estava atenta e sancionou essa violação. É o resultado nesta altura, 3:46 por jogar nesta partida. Aí está o ABC Fighters no ataque. Novamente, Omar vai lançar ali da linha de 3, a bola ficou curta, não entra. E o ressalto é para o Petro. Aí está Diabaté a sofrer falta. A sofrer falta, já reclamava ali o treinador Neto. E o árbitro assim considerou falta sobre Solo Diabaté. E o homem Limpa Chão vai dando o seu show aqui neste pavilhão. Ele é angolano e vai, é também um internacional no que diz respeito à limpeza das quadras. É um espetáculo sobre outro espetáculo. Aí está Gakpo a tirar e a bola não entrar. É contra-ataque para a formação do ABC. Lançou 2 pontos. 2 pontos ali de Onguai. A resposta de Carlos Moraes. A bola não entra. Mais um ressalto para Onguai. Contra-ataque. Valina! 2 pontos. Muito bem ali, Mike Fofana, a concluir em beleza este lance. 3 igual é o resultado. Carlos Moraes, a linha de 3, dá só 3 pontos. Aí está Carlos Moraes a dar a resposta pedida. 3 pontos para o Petro, Carlos Moraes. Aí está a luta ali debaixo da tabela. E é desarmado. Muito bem, Carlos Moraes a desarmar ali o poste. Costa Martinense, Gil Dundão no ataque, aí está, solo de abate a deixar ali para Gil Dundão. Carlos Moraes vai penetrar para o sexto, 2 pontos, muito bem Carlos Moraes a conseguir enganar ali o adversário e deixar sem oposição. Carlos Moraes, um grande jogador de basquetebol africano, não sei porque é que não faz parte das últimas convocatórias da seleção angolana. Ele merece. Vamos lá ver se vai estar no Mundial. O basquetebol africano merece. E Carlos Moraes é uma delas. Falta ali na defesa do Petro. Vai dar pela linha lateral para o Amadou Abdulé. A colocar ali. Mais recuperou ali John Pedro. Contra-ataque. Gil Dundão. Solo de abater. Gil Dundão. A devolver ali para o mestre Carlos Moraes. O dono da bola. Carlos Moraes. De abater. A ganhar ali bloqueio. De abater. Vai penetrar. 2 pontos. Faz uma assistência ali na altura para John Pedro. E a concretizar. Muito bem. Solo de abater. A combinar ali com John Pedro. É a resposta. É do ABC Feita. Aí está o camisa 10. Amadou. Vai ali. É desarmado ali por Solo de Abate. Recupera Amadou. E a bola presa. Bola presa. O ABC Feita. O ABC Feita. 1 minuto e 16 por jogar. Aí está a repulsão lateral, já aconteceu. Tenta ali penetração, lançou, não entra. Ressalto, também não entra. Para quem? Para João Pedro. Foi Omar ali, tentou marcar, não conseguiu. Depois o ressalto também não conseguiu. O jogador da Costa do Marfim, mais adeptos do Petro a entrar aqui para o estádio, para a arena. Hollis, que já está na quadra. Ali não tem espaço para lançar o sexto, ali. A deixar ali para Gil Dundão, lançou, Gil, a bola não entra. e está ali João Pedro a recuperar. Muito bem, João Pedro, na mão do segundo lance. Carlos Moraes lançou, triplo! Carlos Moraes, 23-13. A estender a vantagem do Petro para 10 pontos. É um espetáculo esse Carlos Moraes. Lançamento, 2 pontos. Muito bem ali, Taylor Onguaye. A responder, Taylor Onguaye com o lançamento triplo. Childundão a pautar o jogo do Petro Hollis. Ou a deixar para Solo Diabate. Vai organizar o ataque. Tem 5 segundos para terminar. Agora 3. Solo Diabate vai lançar dos 3. E a airball. Airball, a bola não chega mesmo a tocar. No ar, o quarto com esse resultado. 23 para o Petro de Luanda. 16 para o Abidjan Basket. Já lá vão 10 pontos desse grande jogador, Carlos Moraes.
Obrigado, Alfredo. Agora vou aqui ao Joaquim Clemente. Portanto, o primeiro quarto, o Petro começa a vir ao de cima. 23-16. Joaquim, tu tens toda a razão. O Petro está a fazer uma excelente defesa, creio eu, a forçar, portanto, os jogadores da equipa da Costa do Marfim, o ABC, a tentarem os lançamentos de longa distância. Portanto, e Carlos Moraes, claro está, continua a ser a grande estrela. Algum ponto queiras fazer referência, Joaquim?
Não, era só para acrescentar aquilo que tem dito o Fred e o João em relação ao Carlos Moraes. Ele tem sido o fator X do jogo. Está com o mão quente nos jogos, no seu lançamento exterior, bem acompanhado por Suleiman Diabaté. É um jogador que entrou muito bem no jogo, tem feito boas assistências. Este Vaguense, que está talhado para esta competição, bom defensor, no momento certo sabe servir os companheiros e quando não há alternativas, ele próprio decide o jogo. Está a ser um bom jogo. Creio que este intervalo que antecede a disputa do segundo quarto, Lisa Mills vai orientar a sua equipa para melhorar a sua postura, porque o Petro Luanda já conseguiu anular os pontos fortes da formação ivoriense.
Exatamente. Solo Diabaté, portanto, como eu já disse aqui, é o único jogador nesta competição que já ganhou a competição duas vezes. A primeira com o Zamalek, a segunda com o Monastir e agora de certeza que quer ganhar com o Petro de Luanda. Joaquim Clemente, portanto, já falámos aqui do Lucchini Gonçalves, que tem 3 pontos, mas há uma coisa também que eu noto, que é o Petro tem um excelente banco, não é? É um banco à altura.
Sim. Tem 2 jogadores para cada posição, ou eventualmente 3 jogadores ou 4 para a posição. Nesta posição de base, por exemplo, está o Childundão como base principal, pode entrar o Suleiman Diabaté, o Gerson Domingos, o Gerson Gonçalves, Luquena também faz esta posição e o próprio Carlos Moraes também pode derivar para a posição. O técnico tem muitas alternativas, consegue rodar facilmente a sua equipa, já utilizou 7 jogadores com a entrada do Daniel Alves, José Neto, dá-se o luxo de rodar porque tem qualidade no seu plantel.
É verdade, nota-se isso. A equipa entra em jogadores e tudo continua a funcionar muito bem, o que é bom sinal, não é? Em qualquer jogo de equipa, nota-se muitas vezes quando entram suplentes que a equipa vai-se abaixo, mas neste caso tudo roda muito bem. Alfredo, parece que estamos a começar, não é? Alfredo?
Não estamos a começar, estamos mesmo no período de desconto de tempo.
Está bem, desculpa.
Continua o jogo no desconto de tempo, por isso devolvo a palavra aí a você.
Ah, desculpa, eu estava a ver lá, distraí-me, estava a pensar que tinha sido, portanto, um desconto de tempo, mas estamos no final do primeiro quarto. Joaquim Clemente, então vamos continuar. Para a equipa do Petro, o que é que há a fazer agora? É continuar mais o mesmo, não é?
Continuar e aumentar cada vez mais a diferença pontual, tendo cravar uma diferença pontual que lhe permita encarar os próximos quartos mais à vontade. Em relação à defesa, o Petro tornou-se mais eficiente e já está com 7 desarmes de bola contra 2 da equipa perdão, são 7 assistências contra 2 da formação do ABC da Côte d'Ivoire. O Petro está 100% nos lances livres, 12 em 2. Está com 56% de aproveitamento de lançamentos de campo. Em 16 arremessos, converteu 9. A equipa do ABC está apenas com 37% de aproveitamento. Curiosamente, em todos os 16 arremessos, converteu apenas 6. Nos 2 pontos, 66% para o Petro, 9 lançamentos tentados, 6 convertidos, e 44% de lançamentos de campo para o ABC, que em 9 tentativas converteu apenas 4. Estamos aqui com alguns dados curiosos. 16 lançamentos de campo, também 16 lançamentos de campo para o ABC da Côte d'Ivoire. Vai reter a partida?
Vai, Alfredo, o microfone é teu.
Exato, já reatou aqui a partida. Foi o primeiro ataque do Petro que falhou e agora é a vez do ABC também falhar. Recuperação de bola ali para o Petro, o Hollis a ganhar ali o ressalto. Aí está Luke, o Hollis vai lançar da linha dos 3, a bola não entra. Ele joga um pouco mais para baixo, tentou aqui da linha dos 3, a bola não entrou. E a resposta é da turma do ABC Fighters. Está a lutar e bem essa equipa do ABC Fighters. 2 pontos. Muito bem ali, 2 pontos do camisola 24, Moussa Koné a marcar. Está Solo Diabaté, é um grande base este Solo Diabaté, o treinador Neto a usar 2 bases nesta partida em simultâneo. 2 pontos ali de Hollis a ir deixar ali próximo do sexto e a marcar os seus primeiros 2 pontos da partida. É a reação para a turma do ABC Fighters. Bola circular muito bem a Roma. O Robo Val agora é de Gil Dundão. Gil Dundão está só ali no ataque, vai esperar. Espera pelos seus companheiros. Solo Diabaté foi o primeiro a chegar, a socorrer o seu companheiro. Aí está então, Solo Diabaté a conduzir e a orientar os seus colegas. É um jogador muito experiente este. 2 vezes campeão aqui da BAL. Aí para o sexto. E a bola não entra. E o ressalto. Já está em campo o Ater Majotti, que ali lutou pelo ressalto. E depois bola presa. Bola presa vai ser então para a turma do... Posso bola para a turma do ABC Fighters. Vai então repor a bola o... Camisola 13, e ele, Mike Fofana, sai então a turma do ABC Fighters, que mudou o base, agora conduz o Ferma Koné, e há uma falta ali, para o jogo, porque há falta da defensiva. Não. Aí está então na reposição de bola a turma do ABC Fighters. E depois ali a perder o Solo Diabaté a recuperar para o Petro. Oh, e o passe saiu ali um pouco mais para as costas de Carlos Moraes. Vai ser reposição de bola para a turma do ABC Ongwe. A deixar ali para Horuma. Sai o Costa Bastinense para o ataque. Vai lançar ali da linha dos 3. A bola bate no ar e não entra. O salto é para quem? É para a turma do ABC Fighters. Ah, tirou! Outra vez a bola não entra. Já bateu ali a ganhar a bola. Carlos Moraes. Ah, deixa para o Hollis. Vai lançar! A bola não entra. Passando o espigão. A Terma Jockey não ganha o ressalto. Ganha sim o jogador da Costa de Marfim. Ongwe. Bem colocado ali para Aroma. Vai organizar a saída para o ataque. Koné. Koné vai fazer a execução, bom passo ali, pois é desarmado. A Terma Joca desarmar ali o jogador da Costa de Marfim, Gil Dundão, e também chega primeiro ali o Aroma, que faz o roubo de bola. É a resposta para a turma da Costa de Marfim. Muito bem ali, Gil Dundão lutar pela bola, depois lançamento, ganha ali de abater. Gil Dundão, é ataque para a turma do Petro, organiza o ataque Dundão. A Terma Joca ali vai para o bloqueio não sai. Dundão a driblar ali, tenta enganar o seu adversário, vai penetrar para o sexto. Dundão ganha falta. Muito bem este base do Petro Shildundão. Eu vi este base quando iniciou a sua carreira pelas seleções, nas seleções de sub-16, foi um campeonato africano decorrido em Maputo. Ele nesse campeonato deixou ficar indicações de que seria um grande base, e aí está a confirmação, o Shildundão a conduzir esta equipa do Petro. Vai para a linha de lance livre, 10 minutos e 33 por jogar, 25 para o Petro, 18 para o Abidjan Basket. Dundão na linha de lance livre, atirou primeiro, marcou. Tem mais uma oportunidade ali, Dundão, para arremessar o sexto. Vamos ver o que é que dá este lançamento de Dundão. 26, 18 é o resultado nesta altura. A concentrar-se ali, Dundão respirou fundo, lançou, a bola ficou curta e o ressalto é para a turma do ABCFI, parte logo para o ataque. Boa assistência ali, estava lá Carlos Moraes. Era uma assistência que deveria ter saído, mas Carlos Moraes chegou a tempo de evitá-la. Repulsão de bola ali para da linha lateral. Bola já é colocada em jogo, lançamento, 3 pontos. Muito bem ali, 3 pontos para a turma do ABC Faita. Foi agora Konaté. Moraes a deixar para Hollis. Agora entrou outro base do Petro. Lançamento do solo de abater. E a bola não entra. Entrou agora Gerson Domingos. E a falta. Falta de Carlos Moraes. Carlos Moraes ali a cometer uma falta. O camisola 6 desse Petro leva a linha de lance livre Stefan Konaté. Konaté atirou primeiro e não marcou. Tem mais uma segunda oportunidade de Konaté para arrastar o sexto. Lançou Konaté e marcou. A reduzir aqui agora para 26-22. Aí está Carlos Moraes, na zona de poste baixo. Vai virar para o sexto. Carlos Moraes lançou e é só falta. Sofreu falta ali Carlos Moraes, então vai para a linha de lance livre. É muito difícil parar este jogador angolano, que consegue interpretar muito bem aquilo que são os mandamentos do basquetebol, tanto da zona mais distante do sexto, como também ali mais próximo do sexto, como foi este caso onde acabou sofrendo falta. Vai agora o Carlos Moraes para a linha de lance livre. Moraes a concentrar, 26-22, 5:48 de jogar. Lançou o primeiro, marcou Carlos Moraes. Mais um ponto para Carlos Moraes, que é a principal unidade da turma do Petro nesta partida. Vai respirar fundo Carlos Moraes. Atirou, marcou. Aí está Carlos Moraes a conseguir concretizar mais um lance livre. Sai a turma do ABC Feitas. Bola colocada ali em Haruna. Vai tentar penetrar para o sexto, Haruna, e é sofre falta. Sofre falta de solo de abater, numa altura em que a Terma Jocks também já se preparava ali para tamponar o adversário. A ter James Majok a dar outra configuração ali à zona do garrafão. Terceira falta coletiva do Petro nessa altura, que leva ali a Aruna para a linha do lance livre e marcou o primeiro. Tem a segunda oportunidade da Aruna ali para aumentar o número de pontos da turma do ABC Faixa e consegue. Marca os dois lançamentos livres da Aruna. E a resposta do Petro, Carlos Moraes de costas para o sexto. Vai virar, lançou Moraes e a bola não entra. Ressalto é para Atermajoc. A deixar ali para Diabaté. Hollis. Devolve para Diabaté. Lançou Diabaté, 3 pontos. Solo Diabaté a marcar 3 pontos. Está com mão quente também, solo Diabaté. Konaté dá resposta agora para o ABC Feitas. Aruna. A devolver para Konaté. Lançou Konaté, dos 3, a bola não entra. E ressalto para a turma do Petro. Ganhou ali Gerson Domingos. Está no ataque. Hollis vai lançar. 2 pontos. Muito bem o americano a marcar mais 2 pontos. Aí está a resposta. É do... E a falta ali de Carlos Moraes. E a timeout pedido aqui nesta partida. Quanto tempo é convosco aí, João?
Obrigado, Alfredo Júnior. Neste momento, 33-24 para o Petro de Luanda. Portanto, quando faltam 4 minutos e meio para terminar este segundo quarto. Joaquim, houve aí um período em que o ABC se aproximou, mas depois, mais uma vez, o Petro veio ao de cima e parece estar a controlar a situação, não?
Sim, tem o jogo controlado. O Petro de Luanda joga quanto basta para chegar à meia-final. Petro que já chegou aos novos jogadores em campo, já foram utilizados novos jogadores, queria dizer, com a entrada de Gerson Domingos, foi para o banco o Gil Dudão para alguns minutos de descanso. José Neto insiste em 2 bases, nesse caso o Suleiman Diabaté e Gerson Domingos, e depois está o Carlos Moraes, o Daniel Olds e também o João Pedro. Está a ser um bom jogo para a equipa do Petra, que praticamente já anulou a formação do ABC. Nota-se que o ABC está com muitas dificuldades para marcar pontos no perímetro, porque já lá está na quadra a Termajoc, que é um jogador que consegue facilmente desarmar as bolas aos atacantes quando estão em ato de lançamento. Está a intimidar praticamente os jogadores do ABC da Côte d'Ivoire, que agora preferencialmente preferem jogar ou fazer lançamentos dos 6-75. Está a ser um bom jogo para a equipa do Petro Luanda, que no parcial está com 18-8 neste segundo quarto. Apesar do equilíbrio, o Petro está com uma vantagem de 9 pontos no cómputo geral, 33-24, João.
É verdade, estava aqui a ver também os adeptos do Petro. Parece que há duas claques, uma vestida de amarelo, a cor tradicional do Petro, outra vestida de branco com a bandeira de Angola ao peito, ao canto. Portanto, os angolanos, sem dúvida, com uma boa equipa nas bancadas. Agora, vamos lá falar um pouco dos jogadores. Damian Hollis, como é que tu vês a função deste jogador? Tem 4 pontos, ele entrou. Como é que tu vês a função deste jogador nesta equipa?
Ele é um jogador cerebral. Cerebral é daquele tipo de jogadores que não se vê muito na quadra. Quando menos adversários esperam dele, ele marca. É um jogador cerebral, taticamente bem dotado, consegue criar equilíbrios quando a equipa não consegue as soluções para contornar o adversário. Já reto a partida.
Alfredo Júnior?
Yeah, já se joga aqui, João. Não creio que temos 2 pontos de Majorca. Há uma festa aqui grande neste pavilhão dos adeptos do Petro. 2 claques, como bem disseste, João. E agora a resposta do... E afundaço. Muito bem ali. Muito bem, Ousmane Drame. Afundar ali na cara de Majorca. Aí está a ter Majorca. Da linha dos 3, Majorca. Depois a bola não entra. Ressalto para a turma Omar Abade. A turma do... O ABC Feitas está no ataque, tenta reagir. Bola colocada ali para... E a falta. Falta ali de Gerson Domingos sobre Ousmane Drame. A falta a ser assinalada. Vai para a linha de lance livre Ousmane Drame.
numa altura que o resultado está a 35 para o Petro, 26 para o ABC Fighters. Grame ali a concentrar-se com a sua mão esquerda, tirou, não entra. Tem mais uma oportunidade ali, Drame, para atirar ao sexto. Está uma festa bonita aqui nesse pavilhão. Os adeptos tanto do ABC Fighters, assim como do Petro, vão puxando para as suas equipas. E marca um ponto ali, Drame. 35-27 euros da nessa altura. Solo de abater. A deixar vir para a Terma Jockey. A Terma Jockey ganhou a bola e pôs ali a ser desarmado. Mas luta pela posse. A posse é para o... E depois o passe a ser mal. Saiu mal ali o passe de Stefan Konaté. E a bola perdeu-se ali para além da linha lateral. Vai ser posse de bola para o Petro de Luanda. Está em vantagem aqui nesta partida. Na altura, faltam 3 minutos e 15 por jogar. E a falta ali. Falta da equipa do ABC foi Usmane. Aliás, foi a segunda falta, primeira falta, dizia eu, do Camisola 2, do Petro, do ABC Fighters. Aí está, Diabaté. Vai penetrar ali para o sexto. Diabaté tirou. E a posse de bola para o Petro. Gerson vai ali repor a bola. Gerson Domingos. A deixar para até Major. Solo Diabaté. Pega ali bloqueio de mil. Vai atirar e a bola não entra. Ei, bom ressalto. Dois passos, dois pontos. Bom ressalto ali para o Camisola 24. Bom passe, Buyamba. A ganhar o ressalto e depois a marcar aí lá para o sexto. 37-27. É aquilo que dizia João. Esta equipa do Petro, o banco tanto vale quanto o cinto inicial. Estão a provar estes jogadores que não são do cinto inicial, mas que estão a manter a liderança do Petro. E houve falta há pouco que leva ao jogador Abade, Omar Abada, para a linha de lance livre. 37-27 euros na estrutura, 12-34 por jogar. Concentra-se ali Abade, marcou o primeiro lance livre. Tem mais dois lances livres por executar o jogador do ABC Fighters. Atirou, marcou. Aí está Domingos a conduzir o ataque do Petro. Gerson Domingos, o terceiro base desta equipa do Petro, a deixar ele para solo de abater. Domingos vai penetrar ali para o sexto, a atirar. Buyamba tirou e a bola não entra. Ressalto é para Hollis. Vai penetrar ali para o sexto e depois também não consegue marcar. Ressalto é para a turma do ABC Fighters e falta ali de solo de abate. Solo de abate a cometer falta, é a segunda falta de abater, é a terceira falta de abater nesta partida. A levar ali o camisola 15, Stefan Konaté, para a linha de lance livre. Lançou primeiro, marcou Konaté. É uma segunda oportunidade ali, Konaté, para arremessar ao sexto. 37-30, a reduzir a desvantagem para 7 pontos. Tem a oportunidade aqui de colocar a desvantagem em 6 pontos. Concentra-se ali Konaté. Calmamente. Atirou. Hollis ali a tirar a bola. Quando esta quase fase ia descer, a fazer a curva descendente. Lançou ali. Deu 4 pontos. 2 pontos, dizia eu. Muito bem ali. Drame.
a atirar e a marcar aquele que é o seu sétimo ponto nesta partida. Domingos, já bateu. Domingos, vai lançar a linha dos três, a bola não entra. Ressalto, dois pontos. Bem ali, Domingos já a fazer o passe para Morris. E este a marcar. Damian Hollis. É a resposta, Dramael. Três pontos. Está bem no lançamento anterior, Ousmane Dramani. A atingir aqui o seu décimo ponto. 39-35, 4 pontos a separar essas duas equipas. Está no ataque a turma do Petro. Solo de Abate para Acer Major. E Acer não consegue marcar. Outra vez, solo de Abate. Vai organizar o ataque e há falta ofensiva. Falta ofensiva ali de Acer Major, que ainda está à procura de um espaço para aparecer na partida. A Termajoc a não conseguir a fazer a sua primeira falta nesta partida. O treinador José Neto ali a conferenciar com o árbitro, certamente a não estar satisfeito com aquilo que está a ser a atuação da equipa da arbitragem. 55 segundos para terminar este segundo quarto. Está para o ataque a turma do ABC Fighters. Ali recupera a bola a Termajoc. Foi o último a tocar a Termajoc. Vai ser posse de bola para a turma do ABC Fighters. Quarenta e dois, quatro segundos para terminar este quarto. Reposição ali do ABC Fighters. Bola colocada em Dramani. Vai penetrar ali para o sexto. Dois pontos. Muito bem. O Luiz Krab a penetrar para o sexto com a mão esquerda e a deixar lá embaixo. E a marcar. Resposta de Oli. Dois pontos. Muito bem ali. O poste americano Damian Hollis a marcar. 41-37 é o resultado nesta altura. 12 segundos para a final deste quarto. Está no ataque o ABC Fighters. Omar Abada tenta ali a penetração. Omar, 10 pontos. A conseguir marcar Omar Abada e a sofrer falta. É o seu sexto ponto nesta partida. Muito bem, Omar Abada vai para a linha de lance livre, tem a ocasião de marcar mais um lançamento. Esta partida pode ir para o intervalo com 41 para o Petro, 39 para o ABC Fighters. Uma vantagem que já esteve mais larga que esta para a turma do Petro, numa altura em que, João, temos pouco tempo, por isso vou passar a palavra aí para vocês que estão no estúdio.
Obrigado, Alfredo. Joaquim Clemente, estás em linha?
Estou em linha, João, e agora muito apreensivo com este crescimento da formação do ABC.
Exatamente.
Após aquele todo tempo, Luiz Amil acabou por puxar dos galões e a sua equipa melhorou substancialmente. Perdia por 9 pontos, já esteve a 4 e agora está apenas 2 escassos pontos de diferença, João.
É verdade, é verdade. O Petro foi-se um pouco abaixo. O que eu achei também é que parece que houve ali um relaxamento, não sei, ou o ABC talvez a rodar melhor a bola, porque de repente começaram a aparecer jogadores do ABC mais soltos para os lançamentos de meia distância, não é? Apareceram muitos jogadores soltos a fazerem esses lançamentos. Vamos a ver o que é que isto vai dar. Portanto, esta primeira parte está praticamente a terminar. Eu creio que vai haver agora um lance livre, 41-39. Portanto, Carlos Moraes continua a ser o melhor marcador, seguido de John Pedro, Damian Hollis. Outra questão, Joaquim Clemente, a questão das faltas. Como é que estamos com a equipa angolana? Parece que há ali dois jogadores com 3 faltas já, não é?
Sim, o Lucano Gonçalves, que está no banco, e o Soleimán Diabaté, que está com três. Soleimán, que tranquilizou o técnico José Neto quando o jogador Ivo Guiense atingiu a terceira falta, fez uma sinalética ao banco de suplentes, queria aguentar e iria se proteger das faltas nos períodos subsequentes. São dois jogadores fundamentais do desenho tático do Petra Luanda. Creio que José Neto vai no terceiro quarto colocar em campo para mais tempo de jogo o Golfato Puyamba.
Pois, muito bem. Portanto, 41-40. Alfredo, não sei se queres terminar. Alfredo?
Houve uma falta técnica e antes tinha ocorrido uma falta normal. Daí que o jogador Omar teve essa oportunidade de igualar a partida ao intervalo. Ou seja, 41 para o Petro de Luanda e 41 para o Abidjan Basket. Aqui é que notar um aspecto importante. Este ABC Feitas conseguiu recuperar a desvantagem quando o Petro tinha em campo aquilo que era a sua segunda equipa. Foi bem aproveitado esse aspecto por Liz Mills e então aí está o resultado com este empate. 41 para o Petro, 41 para o Abidjan Fighters.
Joaquim.
João, eu deixo aí os comentários convosco. Vou fazer uma pequena pausa aqui desse lado porque vamos ter muito barulho aqui por causa do intervalo, então deixa aí os comentários convosco.
Muito obrigado, Joaquim, muito obrigado. Queria dizer, Alfredo. Joaquim, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir, põe em linha, João.
Ok, muito bem. Olha, eu estava aqui a olhar para os números. Portanto, no primeiro quarto o Petro venceu por 23-16 e agora perdeu este por 25-18. Não sei, quer dizer, isto parecia um jogo totalmente sob controle, mas só mostra, portanto, a natureza do jogo, que pode modificar-se de um momento para o outro. O que é que tu achas? Portanto, neste momento o jogo está empatado. Vamos ter a segunda parte como se estivéssemos a começar.
Foi uma grande metamorfose da equipa do ABC da Fighters na Côte d'Ivoire, que logo após aquele descontempo, não me esqueço deste descontempo da Lisa Mills, a equipa perdia por 9 pontos. 37-28, logo após esse contempo, a formação do ABC transfigurou-se para melhor, conseguiu reduzir a diferença pontual e ao intervalo impôs uma igualdade a 41 pontos, com um parcial favorável para a formação ivoriense, que marcou 25 pontos contra 18 do Petra de Luanda. Em termos individuais, Carlos Bonás é o melhor cestinha da partida com 12 pontos, seguido por João Pedro com 8 e Damian Oz com 8 pontos. Na formação ivoriense, Osman Dramen está com 10, Omar Abada, o tunisino, está com 8 pontos e o ivoriense Stefan Konaté também com 8 pontos. No ressalto, Soleimán Diabaté está com 4 e Moça Kune está com 5. Nas assistências também lidera o ivoriense do Petra de Luanda, o Solo Diabaté, com 5 assistências contra 4 de Omar Abada. Em termos coletivos, nos lançamentos de campo, o Petro está com 43%, também 43% para o ABC. Nos dois pontos, 54% para o Petro, 50% para o ABC. Nos três pontos, a equipa ivoriense está melhor, está com 33% de aproveitamento contra 26% do Petro de Luanda, que está bem melhor de lance livre, está com 83% contra 68% da formação do ABC, que também há um equilíbrio nos ressaltos, 21 ressaltos para o Petro e 20 para o ABC de Côte d'Ivoire, 11 assistências para o Petro, aliás, 11 desarmes para o Petro e 7 para a equipa do ABC. Na zona pintada, o Petro está melhor, está com 18 pontos marcados no garrafão contra 14 do ABC, João.
Ah, são estatísticas interessantes, são muito interessantes. O que é que o Shield do Dão, a certa altura, foi retirado, não é? E não sei bem porquê.
Sim, foi retirado porque estava em sub-rendimento. O Shield do Dão está a sofrer uma grande marcação a partir da zona de transição dos jogadores do ABC. Daí o técnico ter visto a necessidade de poupar o seu base e colocou em campo o Gerson Domingos, que é nessa altura o terceiro base da equipa do Petra de Luanda.
Agora, para esta segunda parte, portanto, vamos talvez assumir que quando se iniciar a segunda parte vão estar em campo, vamos lá dizer assim, os grandes, o 5 inicial deste jogo.
Sim, vamos ter eventualmente o mesmo 5 que abordou a fase inicial da partida, não obstante o Luquene estar com 3 faltas, vai-se proteger ao máximo para não atingir o número limite de faltas, são 5, mas em função do andamento do jogo, o técnico José Neto vai mesmo apostar no Luquene, porque o Petro está com algumas dificuldades nas penetrações e Luquene, por ser ambidestro, facilmente consegue bater as defesas.
Muito bem. Agora, portanto, 41-41, tu já deste aqui as percentagens, portanto, a equipa do ABC com 43% de lançamentos de meia distância e, portanto, no que diz respeito aos 3 pontos, é mais ou menos equilibrado também. O que é que te surpreende nesta equipa do ABC?
Olha, o nigerino Aruna, que é a sua melhor unidade, bem acompanhado por Stefano Konaté, um jogador que já leva mais de 39 anos, está acima do... Creio que está com 30, 39, 40 anos, jogador que tem uma carreira recheada de títulos internamente. Vimos-lo jogar pela primeira vez aqui em Luanda, na Taça dos Clubes Campeões Africanos, no início da década de 2000. É um jogador que faz parte da seleção da Côte d'Ivoire. Mas este Omar Abada, o tunisino, vem dar outra consistência à condução e armação do ataque da formação do ABC da Côte d'Ivoire.
Ah, desculpa lá, menciona lá o nome do jogador outra vez, que tem quase 40 anos.
O Stefano Konaté.
Ah, o Stefano Konaté, está bem. Então está ali, temos vai lá os dois velhotes, o Carlos Moraes e o Stefano Konaté, ali em competição. Interessante. Olha, agora, para a segunda parte, quais são os fatores que tu consideras que o Petro Atlético tem que tomar muita atenção? Uma coisa que me chamou a atenção é que a equipa do ABC é muito rápida no contra-ataque. Não sei se isso foi algo que também tu notaste. Pareceu-me uma equipa que, quando tem a oportunidade de fazer um contra-ataque, é muito rápida e eficiente nisso.
Sim, é muito rápida porque tem conseguido muitos ressaltos. Sempre que há ressaltos defensivos, ela parte para o contra-ataque. É uma das vantagens de ter jogadores com bom poder de salto na sua tabela defensiva, que permite o passo para o corredor mais avançado. E o ABC tem estado a aproveitar os lances com transições rápidas para a equipa do ABC. E vou dar aqui dar César o que é César. O Stefano Konaté está com 33 anos, começou muito cedo, já vem jogar há mais de 20 anos o Stefano Konaté, mas ele nasceu em 1980, portanto está com 33 anos.
Está bem. Então pronto. Então o Carlos Moraes continua...
É mais novo que o Carlos Moraes.
Portanto, o Carlos Moraes continua a ser o cota aí do jogo. Muito bem. Olha, agora, portanto, a segunda parte, para o ABC, o que é que eles têm que fazer? Vamos lá mudar de moeda, vamos a ver como é que, se tu fosses o homem do ABC, como é que tu virias esta segunda parte?
Primeiro tinha que subir as primeiras linhas defensivas, criar dificuldades logo no primeiro passo, porque o Petro tem estado a criar desequilíbrios no primeiro passo, que permite a colocação da bola para o posto baixo e depois ele solta a bola para fora para o lançamento exterior. Eu, se fosse a Lisa Mills, daria esta instrução, pressionar logo no primeiro passo, não permitir com que o Petro Luanda consiga fazer uma transição rápida e depois a circulação da bola.
Muito bem. Agora, vamos mudar um pouco de assunto, Joaquim. Portanto, o que eu noto agora neste estádio de Kigali é que, ao contrário do que aconteceu no Cairo, o estádio está bastante, parece-me, bastante mais cheio do que o que se registava no Cairo. E surpreendeu-me porque, portanto, o reggae já foi eliminado e geralmente nós sabemos como é que é quando a equipa da casa se vai embora. Grande parte do público também se vai embora, mas neste caso o estádio parece bem cheio e com grande animação, o que é boa notícia para o Bala.
Sim, é boa notícia para a BAL, é boa notícia para as televisões quando os pavilhões estão completamente lotados ou com uma boa capacidade. Ruanda começa a ter tradição no basquetebol. Eu estive no Ruanda pela primeira vez em 2008, 2009. Fomos acompanhar uma fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos com Angola a ser representada pelo 1 de Agosto e Petra Luanda. E já sentimos na altura que o Ruanda tem uma potência muito grande pelo basquetebol. O povo ruandês tem uma potência muito grande pelo basquetebol. Daí o seu governo de Paul Kagame estar a sediar as grandes competições, quer de seleções e de clubes. O público está, é um público entusiasta, está aí a viver com este Petra Luanda ABC, porque, queramos quer não, a equipa do Petra Luanda acaba por ser a melhor equipa do continente, não obstante não ter ganho ainda qualquer edição da BAL.
É verdade. Olha, e já agora eu pergunto, portanto, nós sabemos que o basquetebol não é o primeiro desporto em África, é o futebol, mas aí em Angola o basquetebol, portanto, tem uma tradição desde a independência. E como é que este campeonato está a ser seguido com interesse? Qual é o interesse aí?
Olha, há um grande interesse e para boa informação, João Santa Rita, no último dia 18 de maio, assinalou-se o Dia Nacional de Basquetebol, que foi proclamado há 93 anos por um professor de educação física português, Pina Cabral, que implementou o basquetebol em Angola, e num jogo que envolveu a formação do Vila Clotilde do Sporting do Luanda, 8-5 foi o resultado do primeiro jogo de basquetebol em Angola.
Está bem, é interessante. Portanto, um campeonato que está a ser seguido com interesse aí em Angola, e claro está, esse interesse aumenta porque o Petro, portanto, favorito. Quarta-feira, portanto, temos o próximo jogo da meia-final. Esperemos que o Petro esteja lá. Eu vou recordar aos ouvintes agora, neste momento, que hoje já tivemos 3 jogos. O Stade Malian derrotou o Cape Town por 78-69. O Al Ahly derrotou o Reg de Ruanda 94-77. Isto foi ontem, não foi hoje. Eu queria dizer que já tivemos 3 jogos dos quartos de final. E hoje o Douane bateu o Ferroviário da Beira por 93-73. Portanto, já apurados para as meias finais, temos o Stade Malian, o Al Ahly e o Douane. O Stade Malian vai defrontar o Al Ahly na quarta-feira, na primeira meia-final, e depois o vencedor do jogo de hoje, do jogo que estamos a assistir agora, vai defrontar o Douane do Senegal. Portanto, daí vão sair os finalistas. O terceiro lugar é disputado no dia 26 e a final é no dia 27. Portanto, esperemos que nessas meias finais e nessa final esteja lá o Petro do Luanda. Vamos ver como é que isto vai decorrer agora nesta segunda parte, 41-41. Portanto, vou repetir aqui a estatística interessante, que no primeiro quarto o Petro venceu por 23-16, depois no segundo quarto perdeu por 25-18. Portanto, está a partida empatada a 41 pontos. Portanto, segunda parte é como o jogo se iniciasse agora. Vamos estar com 0-0, digamos assim. Joaquim Clemente, neste momento o Petro, de qualquer maneira, continuamos a considerá-lo favorito?
Sim, é favorito, mas com a devida ponderação em função daquilo que as duas equipas produziram durante os primeiros quartos, porque quem tem maiores responsabilidades de assumir-se como a grande candidata desta BAL é o Petro. O ABC é uma grata surpresa, participa pela primeira vez, esteve na Conferência Saara e agora está na Conferência Nilo e está a bater o pé o Petro Luanda, se assim podemos considerar, em pôr um rigoroso empate nos primeiros 20 minutos da partida.
É verdade, portanto, e é de salientar que portanto, a equipa da Costa do Marfim, o ABC, durante a fase de conferência, na Conferência Saara, portanto, eles saíram de lá com 3 vitórias duas derrotas. Foi uma conferência muito, muito equilibrada. Aliás, o Monastir foi eliminado e teve as mesmas três vitórias e duas derrotas que todas as equipas que se qualificaram. Enquanto o Petro de Luanda, portanto, só teve vitórias nessa primeira fase e, portanto, é a única equipa, como eu aliás já fiz a referência, que entrou para aqui com, para esta fase final só com vitórias. Portanto, vamos aguardar pela segunda parte. Estamos a ver aqui a claque do Petro, muita gente vestida de amarelo e a dançar. Portanto, um bom ambiente. E como dizia o Joaquim Clemente, isto é muito bom para a televisão. Nada assusta mais as televisões do que ter jogos com bancadas vazias, que são, como poderíamos dizer, não atraem telespectadores. É sempre bom ter as bancadas cheias, porque isso atrai os espectadores. O BAL, eu não sei, Joaquim Clemente, se nós podemos classificar estas três edições do BAL, esta é a terceira, como um sucesso. Não sei, eu, francamente, não sei se vai ser um arranque lento. Não sei, o que é que tu achas?
Pois, a BAL tem melhorado ano após ano. É uma fase experimental, não experimental, está numa fase embrionária, né? Provavelmente daqui nas próximas duas ou três edições vamos ter uma competição melhor, mas eu continuo a defender que o campeão da BAL devia ter a vaga garantida para a próxima edição, e naturalmente Angola teria mais um representante para disputar a fase a eliminar, as preliminares, porque há muitas equipas que deixam muito a desejar, né? Eventualmente o 1 de agosto estaria em condições de rivalizar com o Petro de Luanda e as equipas de Norte África.
Exatamente, eu também sou dessa opinião, mas pronto, é assim as regras. Vamos ver agora, vamos passar ao Alfredo. Alfredo, parece que já se iniciou, não é?
Aqui com agora uma falta assinaladaria a Carlos Moraes sobre o passe da equipa do ABC Feitas. Vamos ver como é que essas duas equipas se comportam. Para já, livre Omar Abada a lançar o primeiro e a falhar. Tem mais uma oportunidade ali de arremessar ao sexto. Abada a concentrar, atirou e marcou então aqui o jogador do ABC Fighters. Tem vantagem de um ponto nessa altura. É a resposta de Silvio Dundão. Gacô ameaçar o sexto, depois ali o roubo de bola. A bola ainda a ficar no pé de Gacô. Vai ser posse de bola para o ABC Fighters. Estão a demonstrar a ser lutadores estes jogadores do ABC Fighters. Aí está a Abada. Oroma lançou 3 pontos. 3 pontos para Oroma, 41-45. Está em vantagem a turma do ABC Feitas. Gacô, e é falta. Falta sobre Carlos Moraes de Aroma. Aroma ali a sofrer falta. Aliás, quem sofre falta é Carlos Moraes. A falta foi de Aroma. Repulsão de bola para Carlos Moraes. Bola colocada ali para Dundão. Dundão vai penetrar para o sexto. Opção ali para tira para Gacô. Gacô tenta ali a penetração. Está a ser travado o Gacô, mas insiste Gacô. Vai até o fim Gacô. Boa assistência. 3 segundos. Boa ação agora defensiva do ABC Fighters. Gacô fez ali o passe para John Pedro, mas John Pedro há muito que estava ali na zona de garrafão, por isso foi assinalado violação, 3 segundos. Aí está Aroma no lançamento, não cai a bola. E a falta ali assinalada para o jogador do Petro. É a segunda falta do Petro nesta partida e agora nesta segunda parte. A falta agora foi de Abubakar Gakou. Caiu a besta falta para o ataque. Bola colocada aqui para a Rona. Vai lançar e a bola não entra. John Pedro a ganhar ali o ressalto. Dundão no contra-ataque. Vai acelerar Dundão. Sofre falta Dundão. Vai para a linha de lance livre. Gil Dundão. Gil Dundão forçou ali a entrada para o sexto e depois a obrigar a falta. Vai para a linha de lance livre. Gil Dundão. É a terceira falta de Omar Abada. Concentra-se o Dundão. Atirou primeiro, marcou. 42-45 é o resultado desta altura. Tem mais uma segunda oportunidade. Este é o primeiro ponto do Petro nesta segunda parte. Já faltam 8-15 para jogar. E falhou o segundo lançamento livre de Dundão. Sai a turma do ABC Fighters, lançamento não entra, ressalto para Gil Dundão. Gil Dundão no ataque, bola colocada ali para John Pedro, vai virar para o sexto. John Pedro não tem espaço ali, lançamento, 3 pontos. Carlos Moraes ao lançar e a entrar ali, 3 pontos para o Sador Angolano. Aí está o ABC Fighters, Aruma, a conduzir o jogo para o Petro e a passo. A violação ali, passos assinalados ao jogador do ABC Fighters. Reposição de bola aqui para a turma do Petros. Vai ser o Diabaté a deixar ali para Dundão. Vai conduzir o ataque Dundão, tem Abada ali a marcá-lo. Dundão, vai penetrar Dundão, não. Desce ali para John Pedro, não sou John Pedro, a bola não cai. Tentou ali uma bandeja, John Pedro ficou curta. Abada ali no ataque, Aroma. A deixar ali para o lançamento, a bola também bate no espigão e não entra. Ganha ressalto Aroma. Penetração para o sexto. Vai lançar ali Abada, não, opta pelo passo para fora. E 2 pontos, muito bem ali. Bem visto ali o Osmane Drama para ser isolado e a marcar. 45-47 é o resultado desta altura. Vantagem para a turma do ABC Fighters. Pedro, ali está. E era uma boa combinação de passe ali. Dundão teve receio de atacar o sexto, até porque ele é baixinho, se não ia levar um tampão. Agora lançou Dundão e a bola não entra. Gakou no ressalto, fica com quem é a bola. E vai ser posse bola para o ABC Fighters. Está muito disputadíssima esta partida. O ABC Fighters acordou para o jogo. E está a dar luta aqui até onde foi possível para as suas forças. Aruma ali na reposição para o ABC Fighters. Sai a turma do ABC Fighters, Aruna. Concentra ali Aruna. A deixar para Ogakwe. A base. Deixou ali para Drane. Ah, tem Johnny Pedro a marcá-lo. Não dá espaço. E depois ali, step back. Depois ressalto para Diabaté. Vai para contra-ataque, Diabaté. Só por falta. Foi até o fim, Diabaté. Costa a costa. E acaba sofrendo falta ali. Vai para a linha de lance livre. O jogador que candidata a conquistar o terceiro título aqui pelo... O terceiro título pessoal nesta Basketball Africa League. Lançou. E marcou. ...46-47... é mais uma oportunidade ali para o lance livre, atirou, mas uma vez marcou. Vai ali Abade para o ataque, 47 igual nesta altura, é o resultado 5-54 por jogar. ABC Feitas no ataque, Abade ali não tem espaço para o lançamento. Que grande afundanço! Que grande afundanço! Agora o camisola 11, Taylor Onguaye, a voar ali para o sexto e a marcar mais dois pontos, 47-49. Vamos ver a resposta do Petro e Abade. Aí para o sexto, dois pontos de abater. Muito bem ali com a mão esquerda. A ir deixar lá embaixo, a igualar a partida. 49 igual. É a resposta. Oroma, lançamento. A bola não entra. E retardo para o Onguaye. Onguaye a virar ali para o sexto. E depois, ali de abater, a tirar a bola. Vai ser reposição para a turma do ABC Fighters. Está quentinho, quentinho esse jogo, com pontos a sucederem em cada uma das tabelas. 49 igual, vencedor incerto dessa partida. Mais dois pontos, muito bem ali, está bem. Das assistências, Omar Abade, agora foi Moussa Kone. Aí está lá embaixo, 49-51. A resposta de Pedro, Diabaté, vai entrar, Diabaté para o sexto. Dois pontos, muito bem Diabaté. A aparecer muito bem de abater ali, a ir marcar mais dois pontos. Abade vai tentar penetrar, vai lançamento ali, Abade, a bola não entra, ressalto. E depois um bom roubo de bola ali para Carlos Moraes. E Abade a lançar e dois pontos. Dois pontos para Abade, Gil Dundão, a organizar o ataque para o Petro. João Pedro a devolver a bola para Gildo. Gildo tem ali a tentar ameaçar o sexto, a deixar para Diabaté. Vai lançar, Diabaté, a bola não entra. Era dos três pontos, a bola não entrou. Ressalto para Aruma. Vai para o contra-ataque, Aruma. A deixar ali embaixo, dois pontos. 51-55. Quatro pontos de vantagem para a turma do Abidjan Basket. Carlos Moraes chama ali a atenção aos seus companheiros de equipa. Aí está Carlos Moraes. Carlos Moraes vai tentar penetrar para o sexto. A perder o controle da bola, Carlos Moraes. O ABC Fighter está em alta, a bola não entra. E ganha o ressalto, João Pedro. Diabaté vai para o ataque, Diabaté. Até o fim, Diabaté muda dois pontos. Muito bem, Diabaté, que é a colocar a equipa do Petro em jogo. 53-55 é o resultado nessa altura. Está quente esse jogo. Abade. Novamente Abade, a desenhar ali o ataque do Petro, bom passo ali, Aruma, ameaçar o sexto, agora sim, lançou e a bola ficou curta, ressalto, é para João Pedro, Carlos Moraes, no contra-ataque, deixa ali para Shildon, dá o lançamento de três pontos! Três pontos para Shildon, 56-55, time-out, pedido aqui, nestas primeiros minutos, aliás, faz 1 minuto e 29 para terminar este segundo, terceiro quarto. Vamos a palavra aí para o estúdio. João, é contigo.
Obrigado. 56-55. Faltam um pouco mais de 2 minutos para terminar este segundo quarto. Joaquim, um jogo muito equilibrado e isto só, claro, só chama a atenção para nós termos cuidado em menosprezar adversários, não é? Eu creio que quando foi o jogo com o Al Ahly, o Petro também era tido como favorito à vontade e não foi, não é? Venceu com aquele último lance por um ponto e hoje parece que está aqui a ter mais dificuldades com uma equipa que está bem, que se preparou bem para este jogo, não é?
Sim, favoritismo é sinónimo de vitória absoluta, João. O ABC cresceu no jogo, acredita que é possível vencer o Petro de Luanda, inverteram-se os papéis, é agora o Petro atrás do prejuízo, porque o ABC chegou a uma vantagem de de 3 pontos, ou de 4 pontos, a maior vantagem da formação ivarriense no jogo, quando vencia por 55-51. O Petro despertou com uma penetração de Suleiman Diabatei depois o triplo de Shildo Dão, que acabou por colocar novamente o Petro Luanda numa posição privilegiada. Está a ser um bom jogo, com uma grande réplica do ABC da Côte d'Ivoire. Não acreditaste ao ganho. Esta australiana Lisa Mills a dar a crença aos jogadores ivoquienses que é possível vencer a formação petrolífera que foi finalista derrotada na última edição. Olho rapidamente para alguns números. Carlos Moraes, com 15 pontos, vai se destacando na formação do Petro. Osman Dramé, do ABC, está com 12. Luís Ressalto, João Pedro, está com 7. E Amadou Arona está com 6. Ele que deixou de marcar nas assistências, Suleiman Diabaté está com 5 assistências contra 7 do Omar Obada. Está sendo um grande jogo de basquetebol e para o regalo de quem está no pavilhão BK em Kigali, Ruanda, João.
É verdade. Alfredo, parece que já começou, não é?
Aí está, mais 2 pontos da turma do ABC Fighters. Agora Dundão ali em processo e a sofrer falta. Dundão a sofrer falta, 56-57 é o resultado desta altura. A forçar o lançamento Dundão e a arrancar falta. 2 minutos e 29 por jogar neste terceiro quarto. A concentrar-se ali Dundão e falha o primeiro lançamento livre. Tem mais uma segunda oportunidade, numa altura em que a Termajoc e o Holly estão já na quadra, os postes do Petro, a reforçar ali a zona interior. Dundão falhou os 2 lançamentos livres, mas a recuperar ali a bola, a deixar para Holly, é desarmado, é tamponado, é falta. É tamponado, é falta ali, o árbitro estava próximo da jogada, e viu esta falta a Hollis a ser tamponado, então vai haver lançamento livre, vai para a linha de lance livre o jogador Hollis do Petro de Luanda, 56-57, um ponto de vantagem para a turma do ABC Fighters. Hollis ali a concentrar, vai ter a oportunidade de igualar a partida, atirou, falhou, tem mais uma oportunidade ali o jogador do Petro de Luanda, a concentrar-se, atirou, marcou, 57 igual, está igualada a partida novamente. Então vale concentrar-se na defesa agora o Petro. Está muito bem a formação da ABC Fighters. Aruna, fazer a situação. Agora Abade está a defender a zona, a turma do Petro. A Abade entra no processo e a marcar. 2 pontos. Encontrou ali um espaço. E depois o mal passa a não sair por frente. Refere Aruna. Abade ameaça o sexto. Vai para até o fim. E 2 pontos. 2 pontos para a base, 57-61 é o resultado nesta altura. Diabaté e a sofre falta. Sofre falta Diabaté, a indicação que há 2 lances livres. Vai beneficiar o jogador do Petro, que vai para a linha de lance livre. Aí está Diabaté na linha de lance livre. A concentrar-se, Diabaté atirou primeiro e marcou. 57-61 é o resultado desta altura. Está com 12 pontos de Diabaté, a maior parte dos quais marcados nesta segunda parte, neste terceiro quarto. Concentra-se ali de Diabaté, atirou, marcou. 59-61 é o resultado desta altura. Está para o ataque a turma do ABC Feitas. Aí está. E há passos, já passos. Muito bela a defesa de Dundão a forçar a Bada a começar a ser regularizada, a andar com a bola, como se diz na gíria. Numa altura em que Gerson Gonçalves regressa à quadra. Luqueni. Aí está Dundão a deixar para Luqueni. Novamente Dundão. Dundão a deixar para Majoc. Luqueni. Ameaça o sexto. Vai entrar Luqueni. 2 pontos. Muito bem, Luqueni. A igualar a partida. A entrar bem. Gonçalves. 61-61. É o resultado. Vamos ver. Andou muito fora da quadra Gonçalves por ter muitas faltas. Mas também deu uma. Bola não entra. Ressalto. É para o Petro. Carlos Moraes. Aí está. A conduzir calmamente o ataque do Petro. Carlos Moraes. A ter Major. Moraes. Moraes. Tenta ali penetração, Moraes, parou, lançou, a bola não entra. Não entra, Moraes, e o ressalto é para o ABC Feitas. Aí está, Abade. Abade, o base do ABC Feitas. ABC Feitas no ataque. Draman atirou, 2 pontos. Draman ali, aparecer sozinho, a lançar na distância. Omar a receber um bom passe e Draman a marcar. A resposta do Petro. Dundão vai para o sexto. A deixar para a Serma Jogue. Hollis lançou dos 3 pontos. Boa resposta agora de Petro Hollis. A colocar o Zanda 64-63. Faltam 11 segundos para terminar este terceiro quarto. Aí está. Aruma. Aruma no ataque. Atirou Aruma. A bola não entra. E termina este terceiro quarto. Com este resultado, 64 para o Petro, 63 para o Abidjan Basket Club. Devolvo a palavra aí para o estúdio para análise daquilo que aconteceu neste terceiro quarto. 64 para o Petro, 63 para o Abidjan Club.
Obrigado, Alfredo. Estou aqui a fazer as contas. Portanto, este terceiro quarto muito equilibrado, o Petro venceu por 23-22 e está, portanto, neste momento a ganhar por 64-63. Portanto, isto é um jogo que está longe de ser decidido. Vamos entrar para os últimos 10 minutos deste jogo como se tivéssemos a começar, praticamente. O Petro com um ponto de vantagem. Creio que vai ter que ter em campo as suas principais pedras, se não tiverem com muitas faltas, para poder aguentar esta equipa de Costa do Marfim. Eu tenho a dizer, Joaquim, que tu já tinhas avisado quando foi da conferência Nilo, nós falámos sobre os próximos adversários do Petro, e tu, eu lembro-me de tu dizeres que esta equipa do ABC era talvez a equipa mais forte da conferência Saara. Parece que tens razão, não?
Pois é, e está a prová-lo na quadra. Já foram consumidos 3 quartos, a equipa rivaliense, a replicar o Petro Luanda. O Petro que está a correr atrás de prejuízo, passa o termo, já esteve em situação de desvantagem no placar por inúmeras vezes. É o tal problema quando você permite que a equipa contrária sonhe com a vitória. Os jogadores agigantaram-se, estão a acreditar que é possível vencer o Petro Luanda. 64-63, com um parcial, que já o disseste, que de 23-22, um ponto.
You have 137. Parece que caiu a chamada do Joaquim Clemente. Eu vou continuar aqui a falar. Portanto, nós temos 64-63. Portanto... parece que agora estamos a tentar ter em linha... não. Portanto, parece que estamos aqui com dificuldades em manter as linhas abertas. Agora parece que sim, parece que estamos a começar o quarto. Alfredo, estás em linha?
Estou em linha, sim. Dizia eu que retomou o jogo. Não sei se move, João.
Estou a ouvir perfeitamente.
Exato. Então, falta agora aqui a segunda... creio que foi falta da Terma Joque. Pronto. Não, foi o Silvio Dundão a levar para a linha de lance livre o camisola 15 a marcar ali, o camisola 15, Stefan Konaté, 74 igual nesta partida, continua igualado o jogo, Konaté a marcar mais um ponto, vai ter mais um lançamento, porque a falta foi da zona da, dos três pontos. Konaté ali a concentrar, já marcou dois, tem o terceiro e marca. Muito bem, Konaté. Aí está o Kenny a conduzir o ataque do Petro, a deixar para Carlos Moraes, no Kenny. Vai penetrar ali no Kenny, parou no Kenny. De volta para Carlos Moraes. 3 segundos, assinala ali o árbitro para a presença de Acer Majok ali na quadra. E então vai dar lugar à recepção de bola para o ABC Basketball. Ali a bola circular. Ah, lançamento 3 pontos. 3 pontos para o ABC Basket, 64-69. Vamos lá ver qual é que será a resposta do Petro. Para já está em desvantagem neste último quarto. Dundão lançou 2 pontos. Muito bem, Dundão. 66-69. Dundão marcou e agora é Aruna a conduzir o ataque do ABC Fighters. Bola colocada ali para o canto. E desarmado. Muito bem, a Termajok. A desarmar os adoritos ali, a deixarem espaço para quando até entrar e depois a marcar 2 pontos. 66-61 é o resultado nessa altura. Lukeni. Lukeni a travar ali a marcha para o ataque. Muito bem, Lukeni ali, assistência para Majok, até Majok. 68-71. Tentam recuperar os jogadores do Petro. Ali muito bem recuperada a bola. Oh, e o passe depois saiu, não saiu em condições. E ressalta para a Hollis. Aí está, Dundão no ataque. Vai para o sexto, Dundão. Hollis ali a ganhar ressalto e depois a ser desarmado. A ser desarmado ali, Hollis. Resposta, a Beta Fighter. Quando a TV lançou, a bola não entra. Hollis a ganhar ressalto. 68-71 euros de lado nessa altura. Pausa o jogo ali no Kenny Gonçalves. A dar a indicação da jogada, 11 segundos por jogar nesse ataque. No Kenny, vai até o fim. Vai até o fim, no Kenny. 2 pontos. 60-71. Um ponto de vantagem para a turma do ABC Fighters. Aí está o ABC Fighters no ataque com o camisola 5. Coné. Ali entrar Coné para o sexto. A tentar deixar 2 pontos, Coné. Muito bem, Coné, a explorar o facto de ter o Dundão em desequilíbrio. Era a altura de Diabaté regressar aqui à quadra para a turma do Petro. Lukeni. Até o Majok. Lukeni. Lukeni. Vai Lukeni até o fim. A bola não entra, a girar. Ganha o salto até o Majok. E a falta sobre a Termajok, então vai ser repulsão de bola para a turma angolana. Vai para a repulsão. ...14 segundos para terminar este ataque do Petro. Lukeni ali na repulsão a deixar para a Termajok. A Termajok deixa com Dundão. Dundão vai lançar dos três, um down, 3 pontos. 73 igual é o resultado dessa altura. 73-73 é o resultado. Não aceita a desvantagem essa formação do Petro. Já igualou novamente. Vamos ver como defende. Aí está a Aruna. Aruna. A fazer um mau passo, estar ali, Dundão, vai até o fim, Dundão, 2 pontos. Gil Dundão, 105-73, está em vantagem a turma do Petro. Abada, Abada desce aqui para Konaté, Ongwe. Aruma vai entrar para o centro, é desarmado ali por Termajoque. Muito bem, Termajoque. A resposta, Carlos Moraes. E 2 pontos! 2 pontos de Hollis, numa altura em que muito bem o treinador Liz Mills, assim é que está correto, a pedir todo o tempo. Numa altura que está 77 para o Petro de Luanda, 33 para o ABC Basket, ABC Clube de Abidjan.
Muito obrigado, Alfredo. Joaquim Clemente, há um bocado ficámos interrompidos. De qualquer maneira, olha, isto continua a ser um jogo equilibrado, mas agora de repente parece que o Petro está a vir ao de cima. Claro, são 4 pontos de vantagem quando faltam pouco menos de 6 minutos, portanto ainda não está tudo por decidir. Mas parece que o Petro teve aqui agora um bom período, não é? Uma joca a defender bem, contra-ataques a produzirem os seus resultados.
Sim, sim. Alguém teve que dar um passo em frente. Shildudão acabou por ser o grande catalisador desta recuperação do Petro do Luanda, bem acompanhado por Aterbajó, que está a intimidar os jogadores do ABC da Côte d'Ivoire, que estão a sofrer vários tampões que permitiram transições rápidas da equipa do Petro do Luanda e o lançamento exterior do Shildudão a confirmar este bom momento do Petro nesta fase do jogo. Petro do Luanda, que por via do seu técnico José Neto, teve que apostar mesmo em Luqueno Gonçalves, não obstante o número de faltas de extremo base angolano, que logo nos minutos iniciais do primeiro quarto atingiu com rapidez a terceira falta individual. 77-73, está a ser um bom jogo de basquetebol. O Petro eventualmente não esperava esta réplica com alternâncias constantes para a liderança do placar.
É verdade, e há que dizer aqui que o Chile Dundão, neste momento, juntamente com o Carlos Moraes, é o melhor marcador. Portanto, tanto ele como o Carlos Moraes têm 15 pontos e depois aparece, portanto, o Suleiman Diabaté com 13 pontos. Portanto, o Chile Dundão, o pequenino, como lhe chamam, é um homem grande, não é? Alfredo, parece que já começamos.
O ataque, Ongwe lançou, a bola não entra. E ressalta para o Petro. Chile Dundão ali agora no ataque para o Petro. Luqueni. Luqueni trouxe outra tranquilidade na abordagem de jogo pelo Petro. A ser mais claro e evidente. Aí está, Luqueni. Quase sofreu falta. Rollins. E depois, há passos. Passos. Liz Mills a identificar ali, a indicar. E o árbitro estava ali próximo também a concordar que houve passos ali por parte do jogador norte-americano ao serviço do Petro. Sai agora a Abada para o ataque do ABC Fighters. Aí está o ABC Fighters. Bola colocada ali. Boa reparação de bola. E só por falta ali. Shildundão. Foi um mau passo feito para Ongwe. Ongwe ainda tentou chegar a bola. Não foi a tempo e acabou cometendo falta sobre o Shildundão. Vai ser reposição lateral para a turma do Petro. Uma altura em que Fofana está de regresso à equipa do Petro. Bola já reposta aqui a Termajoque. A passar a bola para Shildundão. Aí está, Luqueni. Novamente Shildundão. Entra ali, Shildundão vai até o fim. E depois não consegue fazer o sexto, mas a posse de bola vai ser para a turma do Petro. Reposição então vai para o Petro. Shildundão atirou, a bola não entra. Carlos Moraes ali no ressalto a dar um toque e a bola ficar com o Petro. Aí está o Luqueni, 9 segundos para o ataque terminar do Petro. Boa passa de prática, até uma joga, 2 pontos. 69-73, 6 pontos de diferença favoráveis ao Petro. Voltou a ter uma liderança um pouco confortável, mas já vimos que isso não é nada. Essa é a resposta do ABC Fighters nessa altura. Aruma, Aruna tenta ali espaço para o lançamento. Vai fazer o lançamento na distância. Aruna, a bola não entra. Bom ressalto ali para Acer Major. A entregar para Lucchini. Lucchini vai então conduzir o ataque do Petro. Lucchini. A deixar para Acer Major, que o passo saiu muito mal. Refere ali a Bada e faz falta o Sildundão. Sildundão travou ali o ataque do ABC Fighters. Pedem falta intencional os jogadores do ABC Fighters, mas a equipa de arbitragem não concorda e vai então fazer a revisão dessa falta. Vai recorrer ao vídeo árbitro. É a primeira vez que isso acontece nesta partida. Vamos também aqui ter o prazer de rever esse lance. Vou passar aí para os meus colegas que estão em casa, aí, aliás, no estúdio, para poder ver melhor esse lance. O que é que terá acontecido?
Parece, portanto, que é isso mesmo que está em disputa. A mim parece-me, não sei, Joaquim Clemente, não sei, o que é que achas? Que houve falta intencional aqui?
Sim. O jogador do Omar Abada, procedente do braço de um pequeno agarrão do Gil Dundão, forçou a falta e creio que houve mesmo uma falta antidesportiva do Gil Dundão.
Exatamente. A mim também me parece isso. Neste momento, 79-73, vamos ver o que é que os árbitros decidem. Ainda estão a olhar ali, pelo que eu estou a ver, estou a olhar ali para o vídeo-árbitro, o VAR, portanto...
A mão esquerda do Sildundão sobre a cova do Marabado.
Pois, a mim também me parece que houve isso, mas vamos ver o que é que os árbitros decidem. Parece que agora acabou, estão em grandes consultas, conferência de três árbitros. Isto, claro, dá tempo aos jogadores para se reagruparem, digamos assim, e vamos a ver o que é que eles decidem. Ainda estão em conferência aqui, pelo menos pelo que eu estou a ver, já depois de terem consultado o vídeo-árbitro, continuam em conferências, três árbitros para decidirem o que é que vão fazer com este...
Olha, João, um americano, outro malgás e um senegalês.
Devem estar a falar em inglês, presumo. Não deve ser, não deve ser em malgache.
Muito tempo em francês.
Pois, também pronto. Parece que houve falta efetiva. E, portanto, ele vai...
É uma falta antidesportiva.
Exatamente. Alfredo.
Exato. Confirma-se a falta antidesportiva. Vai para a linha de lance livre o Omar Abada. Vamos ver como é que se comporta. 69-73 é o resultado desta altura. Atirou primeiro, marcou a Abada. Já leva 16 pontos este jogador influente na manobra ofensiva do ABC Fighters. Atirou o segundo e marcou. 79-75. E a repulsão de bola vai ser para a turma do ABC Fighters, numa altura em que o Coné regressa à quadra. Aí está o ABC Fighters no ataque, Abada. Deixar para Coné. Conté, aliás. Aí está Abada. Abada a fazer um passo arriscado ali. A bola ainda é para o ABC Fighters. 3 pontos! 3 pontos! 69-78. É o resultado desta altura, 3-26 por jogar, a aproveitar e bem esta situação de falta intencional. A turma do ABC está o Lucchini ali no ataque, bem Lucchini, 81-78, 3 pontos de vantagem para o Petro, 3 minutos e 8 segundos por jogar, é o ataque agora do Petro, Abada ali, portanto é desarmado, muito bem, Abada é desarmado ali por... A ter uma joga que não quer ali brincadeiras na sua área de atuação. Dundão, lançamento dos três. A bola não entra e a falta ali. falta ali sobre a Termajoc na zona do ressalto. Vai ser repulsão de bola para o Petro. 2 minutos e 50 por jogar. Repulsão de bola para o Petro. Vai ser Carlos Moraes a repor a bola aqui para o Petro. A deixar ali para Luqueni. Luqueni pega ali bloqueio da Termajoc. Não aparece bloqueio. Luqueni vai até o fim. Luqueni é desarmado. Ganha ressalto a Termajoc. É também desarmado. Majoc. Muito bela a defesa do o Abdessa Fighters. Lançamento. Não sai. Tinha um guarda-redes ali. O Termajoc a desarmar o jogador do ABC. Fighters, Majoc ali não quer contemplações na sua zona de atuação ali debaixo da tabela, um grande desarme ali com as suas mãos. Ater Majoc até pareceu estar a jogar vôlei. Enfim, aí está Ater Majoc a ser determinante para guarnecer a tabela do Petro. Aí está a ABC Fighters no ataque, bola colocada para Abada, ali está o bloqueio, não sai Abada a marcar aqui para Fofana, lançou 2 pontos na cara ali do jogador norte-americano Hollis. 81-80, 2 e 12 por jogar, está quentinho, quentinho esse jogo. Vai a turma do Petro para o ataque, Luqueni. Luqueni está com a bola, recebeu de Dundão. 10 segundos para terminar esse ataque, Luqueni vai lançar. A sua bola não entra. E o ressalto é para o ABC Fighters, numa altura em que a Termajoc acabou cometendo ali falta, empurrou o adversário. É falta, a segunda falta de a Termajoc. Vai dar lugar à repulsão lateral para o ABC Fighters. Está quentinho, quentinho este jogo, com um vencedor incerto. Mas está em vantagem nessa altura o Petro, 81-80, 1,48 para jogar. Abada no ataque. Aruna, Luqueni ali a marcar o Aruna. A defender muito bem Luqueni. Aruna procura um espaço para o lançamento. Pede bloqueio Aruna. Bloqueio não sai. Luqueni. Luqueni ali. Aruna lançou. E quem está no ressalto? Está no ressalto a equipa do Petro. Abada. Abada ali vai tentar penetrar. Lançou. 2 pontos. 2 pontos, 81-80, e 2, está em vantagem, 1 ponto, o Abidjan Basket, 1,25 por jogar, time-out pedido aqui pela equipa do Petro. João e Joaquim Clemente, é convosco.
Isto não vai ser bom para cardíacos, não, 82-81, portanto, a equipa da equipa do Petro, que começou bem estes últimos minutos, mas agora deixou-se ultrapassar, portanto, pelo ABC. Joaquim Clemente, não sei como é que isto vai ser resolvido, claro que ninguém sabe, não é? Mas o que é que tu achas? Faltam 1 minuto e 25, 82-81, eu creio que vamos agora ter muitas paragens.
Olha, volto a reiterar aquilo que disse no início do jogo. Quem tem mais responsabilidades é o Petro. É o Petro que sai em desvantagem. O Petro tem de assumir-se como tal a principal candidata à conquista da BAL, tal como vimos o técnico José Neto antes do jogo. O Petro vai pensar jogo a jogo. Tem de pensar primeiro no ABC e depois nas meias finais. Se assim não for, o Petro dificilmente ganha este jogo, porque a equipa do ABC acreditou, cresceu no jogo, está a criar imensas dificuldades ao Petro do ano.
Exatamente. Portanto, e com 1 minuto e 25 por terminar, isto agora, creio que a reposição de bola é para o Petro. Isto vai ser bem difícil, vamos a ver.
A bola é para o Petro, vamos ver como é que comporta-se o Petro nesses 1 minuto e 25 por jogar. Está em desvantagem, 1 ponto. Aí está Dundão a deixar em Carlos Moraes. Roubo de bola e falta de Carlos Moraes. Distraiu-se Carlos Moraes ali. É sorte. A posse de bola é para o Petro. Carlos Moraes distraiu-se ali e Fofana quase roubou a bola ali ao Carlos Moraes. Então vai ser reposição de bola. Pois falta ou mesmo... Ok, mas o importante é que a posse de bola é para o Petro. Aí está Shildundão. Gil Dundão vai conduzir o ataque do Petro. 1-14 por jogar, 17 segundos nesse ataque. Carlos Moraes nos treina, só 3 pontos! 3 pontos de Carlos Moraes, 84-82. É o ataque agora do ABC Fighters, Abada. Aí está a Abada, ali para o ataque, Abada. Atirou, 2 pontos. 2 pontos de Abada. Muito bem, Abada ali a aparecer. Está empatado o jogo, 82, 46 segundos por jogar. Ataque agora é do Petro. Aí está Luqueni Gonçalves, 12 segundos por jogar. Carlos Moraes, Johnny Pedro, aí para o sexto sofre falta, Johnny Pedro sofre falta quando já ia para o sexto. Vai ser reposição para o Petro, 34 segundos para terminar esta partida. 14 segundos é o ataque do Petro nesta altura. Vamos ver como é que o Petro termina este ataque. Aí está Luqueni. Luqueni para o ataque. Luqueni. Johnny Pedro afundando! Afundando de Johnny Pedro! Colocar o resultado 86-84. Isto é de loucos! É de loucos! Aqui no PK Arena a emoção é grande e o Petro está em vantagem. 86-84, 26 segundos por jogar. A posse de bola vai ser para a turma do ABC Basket. Análise aí, João e Joaquim em Washington.
86-84, portanto, o ABC tem uma oportunidade aqui de fazer uma jogada para 3 pontos. Não sei, Joaquim Clemente, o que é que tu achas? Portanto, com 26 segundos Sim. por jogar, eles têm 24 segundos, ou jogam para o empate ou jogam para ganhar, não é?
Não, o seguro é jogar para os 2 pontos e forçar o prolongamento. Porque arriscar os 3 pontos é bastante complicado. O ideal é mesmo jogar para um lançamento de 2 pontos.
Exatamente.
Esta deverá ser a estratégia da treinadora australiana.
Muito bem, vamos ver o que é que isto dá. Quanto tempo é um prolongamento, se tiver que houver prolongamento? Sabemos?
São 5 minutos.
Ok, Alfredo, okay. Faz favor.
Yeah, sim, vai retomar, João, esta partida. 24 segundos de ataque. Aliás, são 14 segundos de ataque para o ABC Fighters, 26.3 por jogar, ainda temos muito jogo, 86 para o Petro, 84 para a turma do ABC Fighters. Abada ali com a bola, Ongwe ali vai tentar um espaço para o lançamento e a falta de Carlos Moraes ali de forma inteligente a cometer falta. Vai dar lugar à reposição pela lateral. Vamos ver como é que vai ser gerido estes 19.7 segundos por jogar. O ABC Fighters tem 14 segundos para terminar este ataque. Sai o Carlos Moraes. Entra Buima. Vai ser reposição para a turma do ABC Fighters. Esta repulsão para a turma do ABC Fighters. Bola em Drame. Drame para Abada. Vai tentar penetrar Abada. É travado ali por Dundão. Abada. Só por ganhar um pouquinho. Lançamento e falha. E falha Drame. Ali tinha tudo para empatar a partida. Falhou. Passa bola para o Petro. 8.9. Segundos por jogar, regressa à quadra, Carlos Moraes regressa à quadra e há substituição aqui na equipa do Fighters. Drame vai para o banco, vai haver então último ataque para a turma do Petro. Bola já reposta. Oh, lá, 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 lá. 5 segundos esgotados aqui para a reposição de bola para o Petro. Vai ser agora posse de bola para o ABC Freitas. ABC Freitas, então uma substituição. O Elmo volta aqui para a quadra. Carlos Moraes vai para o banco. E é ali a Multa Gazar ali para ficar com a bola. Vamos ver como é que vai ser esses, como vão ser esses últimos segundos. Está todo o pavilhão em pé. A bola ali é reposta. Inter! A falta assinalada aqui agora. A falta vai para a linha de lance livre. O jogador da Costa de Marfim vai para a linha de lance livre. O camisola 24, Coné. Os jogadores do Petro pedem que seja feita a revisão do lance exato. Pedem com toda a justiça. Pedem com toda a justiça a revisão desse lance do Belo Vídeo Árbitro. Os árbitros não aceitam essa revisão. O público também pede a revisão. Os árbitros não aceitam. Vai ser mesmo um lance livre. Coné está na linha do lance livre. Vai lançar o primeiro. Falhou Coné. Tem ali a segunda oportunidade. 86-84. Emocionante esse a ponta final. Coné concentra-se. Lançou, Coné, falhou! E ressalta para Johnny Pedro, que sofre falta. Sofre falta Johnny Pedro. E vai então para a linha de lance livre. Quando faltam 6.8 por jogar. Está em vantagem a turma do Pedro, 86-84. Um final de jogo impróprio para cardíacos. Aqui no Backup Arena, em Kigali. Johnny Pedro vai para a linha de lance livre. Tem ali a oportunidade de colocar o Petro a 7 pontos, a 3 pontos. E o pavilhão a puxar aqui pelo Petro. Grande festa. Marca John Pedro para o Petro. John Pedro marca. Tem mais uma oportunidade ali para o lançamento. 87-84. Este ponto de John Pedro é crucial para que o Petro saia daqui vitorioso. Vamos ver como é que termina. Aí está John Pedro. A concentrar, respira fundo. João Pedro, respira, lançou, marcou! 88-84. Sai ali para o ataque. A turma do ABC Faita, senta o lançamento, 3, não entra! E ganha o Petro! Festa aqui no pavilhão! Para a turma angolana que garante a semifinal. Que final emocionante esse de partida 88-84. Dramática esta ponta final. E vitória para a turma do Petro. Olha, eu vou devolver a palavra aí aos estúdios para que possam fazer os comentários em torno desta partida, aquilo que foi a ponta final desta partida, enquanto eu procuro aqui fazer a reportagem de vida com todos os intervenientes e também com os adeptos angolanos. Então, a festa é enorme aqui para os adeptos angolanos, com este apuramento para as meias finais da Basketball Africa League.
Obrigado. Obrigado, Alfredo.
Para as meias finais desta prova. E na quarta-feira vai confrontar o AS Doane do Senegal. João, então eu passo a palavra aí para o estúdio
enquanto eu procuro fazer aqui um apontamento de reportagem sobre aquilo que foi esta partida, João.
Obrigado, Alfredo. Joaquim Clemente, eu tenho a dizer uma coisa. O Duane teve o jogo na mão e deixou-o fugir nos últimos 15 ou 20 segundos. Joaquim?
Não, o ABC, neste caso o ABC teve o jogo na mão, mas eu digo mais, o Petra sofreu por culpa própria. É inadmissível uma equipa como o Petra Luanda, com jogadores experimentados, pouco menos de 30 segundos do final do jogo, repudição pela linha do fundo, e o Petra queima 5 segundos.
Exatamente. Foi inacreditável.
Ninguém jogou sem bola.
Mas olha, há aqui uma coisa. O Duane teve aquela jogada em que apareceu o jogador sozinho e não marcou, e depois teve os lances livres e falhou os dois lances livres. E realmente, vá lá, dói ver a cara desses jogadores que sabem que tiveram o jogo na mão e deixaram-no fugir. Mas pronto, é isso que faz o desporto, não é? É nas horas vitais em que vem ao de cima, portanto, a qualidade. E o Petro teve estes lances livres e não os falhou e deu-lhe a vitória. Portanto, uma vitória bem suada, mas que traz ao de cima aquilo que nós já discutimos, Joaquim. É muito... não é bom estar a dar favoritismo extremo antes dos jogos se realizarem, não é? A teoria é uma coisa, no campo é outra.
Sim, tendo provado durante os quatro períodos, o ABC foi crescendo no jogo, acreditou que era possível vencer o Petro Luanda, o grande Petro. O Petro teve que se adaptar ao jogo, porque esteve em inúmeras ocasiões em desvantagem no placar. Até os últimos 8 segundos, o Petro não tinha o jogo decidido.
Exatamente.
E o Petro estava em desvantagem, podia ter perdido o jogo, mas foi feliz a formação petrolífera. O jogador ivaguiense falhou os dois lances livres, que daria igualdade no jogo, e o Petra consegue assim uma vitória suada. Tem de pensar agora no resto do ano do Senegal.
Olha, Alfredo.
Provavelmente um jogo com maior grau de dificuldade.
Eu sei. Joaquim, desculpa, vou interromper. Tenho aqui o Carlos Moraes a fazer declarações. Carlos Moraes a dizer que se quisermos alcançar o nosso objetivo, temos que ter jogos como estes e ganhá-los. Não vamos jogar bem todas as noites. Carlos Moraes diz que não penso que jogámos um bom jogo, mas continuamos a lutar até ao fim e foi por isso que ganhámos. Ainda não sei com quem é que vou jogar, bem, nós podíamos lhe dizer isso, né? Mas temos que estar prontos a verificar o que fizemos de errado e avançar para esse jogo. Pronto, era Carlos Moraes. Joaquim Clemente, claro, o Carlos Moraes está no calor do jogo, ainda não sabe com quem vai jogar. Vai jogar com o Duane, claro está. Ele teve 18 pontos, 50% de lançamentos para os dois pontos e 80% para os três pontos. Portanto, Carlos Moraes, um jogador sem dúvida preponderante aqui neste jogo. Vamos a ver aqui as percentagens. Joaquim, estás a ver aí as percentagens das duas equipas?
Olha, sim, já tenho a percentagem das duas equipas. Vou começar pelos lançamentos de campo. O Petro teve 48% contra 42% do ABC. Nos dois pontos, 54% para o Petro, 52% para o ABC. Esteve aqui equilibrado neste quesito. Nos três pontos, o Petra conseguiu 37%, ou seja, 24 lançamentos, 9 convertidos, contra 27 tentativas do ABC, 7 convertidos, 25%. Nos lances de Petra esteve melhor, com 72% de aproveitamento. Em 18 ocasiões, o Petra marcou apenas 13. Em 25 lançamentos dos lances livres, a formação do ABC converteu 17, por fazendo 68%. O Petra teve maior número de ressaltos, 44 contra 37 do ABC. 20 assistências contra 18 do ABC, desarmes de bola 4 do Petro, 6 do ABC, bloqueios 6 para o Petro, 3 para a formação do ABC, turnovers 16 para o Petro, 11 para o ABC. O Petro com com um dado negativo nos turnovers, não se pôde perder 16 bolas durante o jogo. Petro Holanda, que na zona pintada marcou 38 pontos contra 34 do adversário. Nas segundas bolas, o Petro marcou 23 contra 18 da formação do ABC da Côte d'Ivoire. Já o disse, Carlos Moraes foi assistinha do Petra com 18 pontos, bem acompanhado por Chilton Dão com 15 e Damian Olze com 14. Nos ressaltos, o melhor foi Damian Olze com 9, João Pedro com 8 e Suleiman Diabaté com 5. Na formação ivoriense, Amadou Abdoulaye Arouna, o nigeriano, conseguiu 7 ressaltos. Nas assistências, o melhor foi Suleiman Diabaté com 5 assistências contra 8 de Omar Abada, o tunisino, que foi uma grata surpresa na formação do ABC.
É verdade, o Abada é um bom jogador, sem dúvida. Conhece bem o jogo, obviamente. Agora, quais são as lições que o Petro tem que tirar deste jogo para o próximo jogo, portanto, com o Doane? Houve aquela cena no fim dos 5 segundos que eles perderam e isso, enfim, pôs muita gente com o coração na boca. Mas que outras lições é que há que aprender deste jogo?
Olha, uma delas é que já foi respondida pelo Carlos Moraes, e recupero as palavras do Carlos Moraes: precisamos de jogos como estes para ganharmos o campeonato. Não é? O Petro agora tem que se compenetrar que, da meia final até a final, pensar passo a passo, e o grau de dificuldade vai aumentar em função do adversário a este do ano. O Petro tem de estar bem nos 4 períodos, ter um comportamento retilíneo para vencer o próximo jogo frente à formação do Oeste do ano. Eventualmente, se o Petro tivesse perdido o jogo, estaríamos aqui a falar também da arbitragem. A arbitragem foi tendenciosa nos últimos 15 segundos. Se o João se recordar, houve aí uma situação que foi necessário os jogadores do Petro Holanda solicitarem intervenção do vídeo-árbitro, não permitiram, e naquele ressalto de bola que o João Pedro captura a bola e sofre falta, pareceu-me ter havido uma falta antidesportiva do jogador ivoriense.
Sim, claro, nessa altura do jogo é isso que se faz, aliás. Mas essa questão do vídeo-árbitro foi bem, porque depois de vermos a repetição, pareceu-me que não houve falta, não é? Pareceu-me que
não houve falta. Foi um lance normal, foi um desarme normal de João Pedro.
Exatamente, pareceu-me também isso. Mas pronto, o coitado, digamos assim, do jogador do jogador da equipa da Costa do Marfim, do ABC, falhou os dois lances livres. A cara dele era realmente, enfim, é uma tristeza enorme. E antes disso, o outro jogador também tinha falhado aquele lançamento que lhe tinha dado também um empate. Portanto, foram duas jogadas decisivas. Pronto, mas é aí, como eu já disse, é aí que se vê a qualidade dos jogadores, não é? Eles vêm ao de cima nesses momentos difíceis. Agora, Alfredo, eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ver a equipa do desculpa, Joaquim. Não sei se tiveste a oportunidade de ver o Doane em ação. O que é que tu achas da equipa do Doane? Eu não me parece que seja uma equipa... Diz.
Sim. Pois, o Doane que eu vi na conferência Saara não é o mesmo que defrontou o Ferroviário da Beira. Apesar de que o Ferroviário da Beira não esteve no seu maior nível e não podemos aferir a qualidade do adversário em função da pouca réplica oferecida pelo Ferroviário da Beira. Mas reforçaram-se para esta fase da competição. O Petro terá feito o scouting necessário. José Neto tem, e os seus jogadores têm mais de 72 horas para refletirem sobre o que não correu bem no jogo de hoje, que se não tivessem naturalmente o tal espírito ganhador, o Petro hoje estaria naturalmente já a arrumar as bagagens de regresso a Luanda.
Pois, olha, agora vamos falar, portanto, vamos dizer aqui aos ouvintes que nós vamos estar aqui de volta na quarta-feira, portanto, para fazer a cobertura desse jogo do Petro com a equipa para os jogos das meias finais. Portanto, vai haver dois jogos nesse dia. O primeiro jogo é entre o Stade Malien e o Mali, e depois o Petro vai defrontar o Doane. E nós vamos fazer a cobertura desse jogo tal como fizemos hoje. Vamos ter, portanto, o Alfredo Júnior em Kigali e vamos ter o Joaquim Clemente a acompanhar, portanto, esse jogo. Depois, se o Petro se qualificar para a final, e todos nós esperamos que sim, estaremos aqui também no sábado para fazer esse jogo dessa final. O jogo de quarta-feira, Joaquim, corrijo-me, tem havido modificações nos horários. Eu creio que o jogo de quarta-feira será às...
Será o último. Será o último jogo.
Exatamente. E sabes a que horas?
Será o último jogo.
Eu creio que...
Às 18h30, à mesma hora de hoje.
Portanto, vai ser às 18h30 quando começa o jogo. Portanto, nós estaremos no ar a partir das 18h. Portanto, com os pré-comentários ao jogo. Portanto, não se esqueçam, amigos ouvintes, na quarta-feira vamos estar aqui com o Joaquim Clemente e com o Alfredo Júnior em Kigali. Mas, Joaquim, antes de te deixar ir embora, eu quero-te perguntar hoje quais foram os jogadores, vá lá, do Petro, aqueles que mais... Claro, temos sempre o Carlos Moraes com os seus lançamentos, mas qual o jogador que mais te... Os jogadores, um ou dois jogadores que te tenham mais impressionado neste jogo?
Olha, o João Pedro, que assegurou a vitória do Petro, o Soleiman Diabaté, que enquanto esteve na quadra fez a diferença, e o Gil Dundão, que esteve sempre aí a acompanhar o Carlos Moraes, mas o norte-americano Damian Holtz. Sem nos esquecermos do Ater Bajok, que fez o seu trabalho defensivo, amedrontou os atacantes.
Sim, eu também considero isso. Eu acho que o Ajok fez um bom jogo dentro daquilo que lhe é habitual. E concordo também com a tua análise do Gabatier, portanto, que teve um papel muito importante aqui neste jogo. Já no final do jogo houve uma entrada de um jogador por parte do Petro Atlético. Quem foi ele? Agora não me recordo. Surpreendeu-me um pouco a entrada dele.
É o Glofat Buyamba, o camisola 24, que é o suplente do Carlos Moraes.
E ele entrou quase no final, não foi? Entrou.
Sim, entrou quase no final. E há outro dado, em função do grau de dificuldades que o ABC criou, o Petro Duande, hoje, José Neto, utilizou somente 9 jogadores.
Aham.
Portanto, oito jogadores. Não entraram o Pedro Bastos e os dois jogadores que vêm do programa da NBA, o Slif Hardaway e o outro Aline, os dois egípcios.
Pois foi, não entraram, sim senhora. Um deles tinha entrado, ou os dois tinham entrado no último jogo. Olha, há aqui uma coisa a salientar também, que foi a excelente claque, o excelente apoio que o Petro contou com dois grupos de apoio no estádio e que se faziam ouvir. Nós ouvíamos aqui, portanto, um jogo realmente com o estádio cheio. Foi um bom jogo de basquetebol e tal como o último do jogo do Petro com o Al Ahly, que foi um jogo vivido até aos últimos segundos, este também. Portanto, vamos a ver se o Petro na quarta-feira consegue uma vitória mais à vontade para estar na final. Vamos ver. Joaquim, não sei se tens mais algum comentário a fazer a este jogo e às perspectivas de quarta-feira.
A perspectiva é que o Petro vença o jogo, não é? E que chegue à final, onde irá cruzar com o vencedor do Sad Malian na Liga do Egito. Volto a reiterar, o Petro só foi porque quis, permitiu com que o adversário crescesse no jogo, por culpa própria, quase que tinha em risco a continuidade na BAL.
Exatamente. E há que tirar o chapéu a esta equipa treinada pela Lisa
também
Mills.
Também. Sim, há que dar mérito ao adversário. Aproveitou as oportunidades. Esta equipa do ABC Fighters, que reforçou-se apenas com o Marabada, este jogador que fez a diferença em determinados momentos, aliás, foi a melhor cestinha do jogo com 21 pontos.
Isso é verdade. Portanto, uma boa equipa é esta, treinada pela Lisa Mills, portou-se muito bem e quase que ia causando a surpresa desta jornada. De qualquer maneira, quartos de final, Stade Malian, Al Ahly, Joaquim, o Al Ahly é favorito, não?
Sim, o Al Ahly é favorito, mas tem de prová-lo na quadra, João.
Claro.
Tem de prová-lo na quadra.
Nós sabemos
o que aconteceu hoje foi uma autêntica surpresa. Né? Quem tem assistido esse jogo pela primeira vez, ou ter visto pela vez o Petro a jogar contra o ABC, diria que o Petro não era o favorito para este jogo.
Pois, portanto, o Al Ahly vem para os quartos, vem para a meia-final, depois nos quartos de final, portanto, ter batido o Reg, a equipa da casa, 94-77. O Al Ahly, eu vou recordar aqui aos ouvintes, esteve na conferência Nilo com o Petro, e o único jogo que perdeu foi precisamente com o Petro, e perdeu por um ponto. Portanto, Joaquim, talvez possamos ter uma final a repetição desse jogo, quem sabe, não é?
Eu, como angolano, gostava que fosse uma final entre o Petro e o Estado de Maliano. O grau de dificuldade seria menor, não é?
Claro, claro. Bem, pois, isso é verdade.
Estaríamos já a encomendar as faixas de campeão.
Bem, nunca se sabe, como tu dizes, é o que se passa na quadra. Mas vamos a ver, portanto, o primeiro jogo de quarta-feira é precisamente esse. O Estado de Maliano contra o Al Ahly. E depois temos o Petro Atlético contra o Douane do Senegal. Bem, Joaquim, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Se não, vamos dizer adeus até quarta-feira.
Desejar o melhor para o Petro, que esteja compenetrado para o próximo jogo frente ao Oeste do Ano do Senegal.
Muito bem. Ok, Joaquim, muito obrigado pela tua colaboração. Como sempre, uma colaboração cheia de sabedoria e de conhecimentos. E também obrigado ao Alfredo Júnior, que está na cidade de Kigali, que, segundo ele nos disse, ele gosta muito da cidade de Kigali, que é muito limpa, diz ele. Portanto, vamos continuar na quarta-feira para o segundo jogo, às 18h30 de Luanda. Portanto, às 18h, nós entramos no ar às 18h de Luanda, para o jogo entre o Petro Atlético e o Douane do Senegal. Vai ser bom, quem ganhar vai à final. Até à próxima.
Música.